Fala galera, beleza? Começando mais um podcast Tá de Caô. O William na voz aqui, é o número 5 já.
Número 5, né? Graças a Deus, tamo aí.
É isso aí,
Guizão. Quem diria, né?
Tamo aí, a gente tá conseguindo, né?
Abençoado, hein?
Eu acho que não tá no ar, não. Tá no ar essa bagaça? Não sei.
Já tá no ar, não tá?
Tá no ar? Me dá aí bases aí, velho. Tá no ar.
Ao vivo tem essa,
ao vivo
débil.
Tem dessas coisas, mano. Não sei se tá no ar, mas vamos aí. Deixa eu ver aqui.
Você tá ligado que tem o delay, né, velho?
É, velho, tem um pequeno delay, mas é isso aí, está no ar. E vamos que vamos, mais um Tá de Caô. Ao vivo tem dessas coisas, Guizão.
É.
Faz parte, a gente vai se adaptando e cada dia melhorando ou piorando mais.
É,
mas é
piorar
isso.
Piorar não dá, né?
Fala aí, vai falar um pouquinho.
E hoje, né, vamos falar, começar do jeito que eu gosto, que é do começo, de sempre. Falar aí dos nossos patrocinadores. Tem patrocinador novo hoje na parada.
É isso.
Olha lá, que beleza. Como sempre, nosso logo aí, Tá de Caô, é o primeiro patrocinador, porque é o primeiro que acreditou, né?
Desenvolvido pelo celular.
Feito no Canvas. Me Gusta, a festinha mais bonita de Mogi e região. Bull Media, que cuida das nossas mídias digitais. Nosso parceiro aí das redes sociais também. O hambúrguer, esse daí, eu já tô imaginando aqui já, a barriguinha.
Manda aquele lanchão feito na brasa.
Ixi, lanche na brasa, burger.
Esse é
top.
Bravo.
Olha lá, Mr. Potato hoje.
Vai mandar uma batatinha.
Vai mandar uma batata pra nós aí também.
Inclusive, pra você que é vegetariano, tem batata vegetariana, porque a nossa convidada ela é vegetariana, então ela vai receber uma batatinha vegetariana.
Maravilha. Esquina Bar, a cerveja mais gelada de Mogi, né?
Vira Lata, que é nosso patrocinador master, inclusive... Faz parte da bancada, apresentei os nossos convidados.
QR Code sempre na tela, né, William?
Isso aí, QR Code na tela.
O pessoal quer comprar um óculos, compra onde?
Vira lata.
Blusa?
Vira lata.
Compra calça jeans?
Vira lata.
Uma meia soquete?
Vira lata.
Não tem na Vira Lata, será que tem?
Mas Tadeu vai colocar agora.
Então vai colocar agora. Então tudo que você quiser comprar aí, moda de rua, você encontra na Vira Lata. E o QR Code tá na tela pra você aproveitar o nosso desconto.
E é isso. Se você quer... ser um apoiador do Tá de Caô.
O que você tem que fazer?
Entre em contato com a gente nas nossas redes sociais.
Ah, e lembrando que hoje a gente tem o quê? Meia hora, né? A mais?
Meia hora a mais.
De programa?
Não tá duas
então,
horas
pra você que reclamar, ah, Tá de Caô, só tem uma hora.
Só tem uma hora.
Agora toma essa daí que tem mais meia hora aí pra vocês ouvirem
e
aí.
Com convidado.
Então dá pra gente falar do patrocínio aqui, ó, a rodo. Né? Tem mais algum patrocínio que você não lembra?
Não sei, cara. Tem patrocínio? Tem mais um patrocínio? Eu não lembro.
Não me lembro também. Então vamos ao que interessa. Como sempre, a honra é toda sua de... falar aí da nossa convidada.
Estamos aqui com ela, nossa primeira convidada mulher, Madu Ávila.
Obrigada pelo convite.
Raiz
que
aí.
Prazer estar aqui.
A gente que agradece.
Lindo o cenário de vocês.
Gostaram?
Muito bonito.
A gente agradece você ter aceitado o convite.
Obrigada,
tá? Muito feliz com a sua presença. Primeira convidada mulher. Vai
nossa,
ficar pra história
honra,
do Tá de Caô,
né?
Hein?
A gente, não posso falar merda
e,
aqui,
e,
né?
Não, e, a gente precisava, e a gente precisava trazer...
Não vai nada.
A gente precisava trazer uma mulher, Madu, porque o pessoal já cobrava. Porque veio bombeiro, coronel do bombeiro, veio piloto de teste de moto da Honda e da Yamaha, né? Que foi o Rodolfinho na semana passada. Veio comediante stand-up, veio o Douglas. E nosso primeiro foi uma estreia com o Nilton, jogador de futebol profissional também. Sim. De futsal. Então, né? Chegou a hora, né? E da melhor maneira, né?
Ai, que aquele, honra, gente. Obrigada, de verdade.
Aquela profissão, né? Que se tornou aí cada vez mais presente, né? No nosso dia a dia. E a gente queria que... A gente quer, né? Na verdade, que você fale um pouco aí de como, né, iniciou a sua trajetória. E, né,
é um
e também
prazer.
Se apresentar aí, vamos... né? O microfone é
vocês
seu.
Vocês querem que eu me apresente? Vocês querem me apresentar?
Não, fica à vontade. O microfone é seu, Madu.
Meu nome é Madu. Meu nome é Maria Eduarda, né? Me chamam de Madu. E eu sou, nas redes, né, eu tô como psicóloga, youtuber e viajante, que eu acho que é como vocês fizeram a chamada.
Isso.
Mas assim, a gente faz de um tudo, entendeu? A gente cozinha, lava, passa, vira estrelinha, canta. E não, cantar é mentira. Mas
se eu falasse você cantar, você ia falar de uma palhinha.
Uma meia estrelinha. Mas, na verdade, eu comecei como influenciadora lá com blog, então lá atrás, na época do Blogspot.
Uhum.
E nessa época eu fazia psicologia. Então eu tava na faculdade, tava passando uns perrengues de grana e tudo mais. E aí o meu noivo da época me incentivou a fazer um blog, porque era uma coisa que eu já gostava de ver o das meninas.
Uhum.
E aí acabei fazendo, dando dica de beleza, e isso começou a rolar na universidade. Tipo, uma contando pra outra. Falando, ah, você já viu aquela menina que tem um blog aqui da facuna, né?
Uhum.
E aí a coisa começou a acontecer. E aí daí eu fui pro YouTube, e isso eu tava na facuna, né? Então, tipo, ainda
faz,
não tinha me formado.
Faz quantos anos isso aí?
Olha, que a gente tem é desde 2012. Foi quando a gente fundou. Foi o meu primeiro vídeo do YouTube foi em 2012.
E como que, era, como que chamava seu blog, né? Quando da faculdade?
Dicas da Madu.
Bem você, clichê. Você falava o que lá? Tipo,
mas eu gostava.
Que legal, né? Era muito massa. Pô,
eu falava sobre o que eu comprava, sobre... Eu tirava foto na faculdade. Então, tipo, isso... Por isso que as pessoas meio que ficaram... É, fiquei conhecida na faculdade e na região por conta disso. Porque você parava na época, né? Em 2012, era meio esquisito você ver uma menina... passando pelo campus, né, com uma câmera apontada pra cara de um lado pro outro, fazendo foto de look do dia. Então, tipo, o look que eu ia pra faculdade, eu fazia foto. Então, o que eu comia na faculdade, eu mostrava. Então, era esquisito, né, na época. Então, muita gente me seguia pra me zoar, entendeu? É. E aí essas Orkut, pessoas né? viraram
Facebook,
ciclões.
Já era o Facebook.
Ah, sim. Pô, é sempre assim, né? Você já percebe que todo mundo que te, né, às vezes desdenha ali do seu sucesso, daqui a pouco tá te aplaudindo, né? Então, isso é muito verdade mesmo, né?
É, eu acho que era, você vira uma inspiração você sentia de alguma forma, porque a pessoa... É, hoje em dia, na verdade, qualquer área pode encaixar com o digital, né? Sim. Então, você... Por exemplo, eu tenho um curso que eu dou... aulas para pessoas que querem
iniciar nesse mundo digital.
E trampar com isso. E eu já dei aula para médico, já dei aula para advogado, já dei aula para mãe de família. Então, assim, não importa, né? Tipo, dona de casa e tudo mais, que não tem uma outra renda. E pessoas que têm uma outra renda. Então, tipo, não importa.
A área que você tiver, você
consegue ter um braço ali do seu dia a dia. Porque nada mais é do que a extensão do que você já faz, do que os seus olhos veem. Do seu braço ali. Então, o que você tá fazendo é só você fazer essa extensão pro digital, né? Com uma câmera e postar nas vias que você quiser.
Sim. Isso acabou mudando a vida dessas pessoas, né? Porque agora com a pandemia, né? Todo mundo se reinventando, né? Quando você tem esse formato de conseguir se comunicar pela internet, né? Você já, né? Como se você tivesse lotado um ginásio ali, né?
Sim, sem dúvidas. É que, na verdade, muita gente tem vergonha e tem esse tabu, né? Pra entrar e tudo mais. Eu falo, meu, você não precisa entrar com a sua cara. Você pode ter um produto. Sim. Ou você pode fazer só com a sua mão. Você pode, tipo, dentro das suas possibilidades, né? Do que você acha que até onde você consegue ir. Você pode fazer dessa forma.
Sim,
pô,
você faz
meninas,
bastante dublagem
nos seus,
né?
Tem meninas que mostram só o pé na rede social e ganham uma grana com isso, entendeu? É verdade. Aí pode ser encarado como outra forma. Depende de quem tá fazendo aquilo, né? Sim, ou quem tá vendo, mas enfim.
E você acha que, tipo assim, pra pessoa ser uma blogueira bem-sucedida, vai ter bastante seguidor, o início, ela tem que ser...
A gente tá em casa, tô com o pé na cadeira.
Fica à vontade, aqui você que manda. Você acha que ela tem que ser conhecida já na região? Ou, tipo, dá pra... Você acha que é pra... Hoje em dia, porque todo mundo quer ser blogueiro hoje em dia.
Então, eu acredito que pra qualquer nicho, tenha alguém pra te ouvir. E tem alguém pra te ouvir no mundo. Então, você quer falar sobre lenços azuis de bolinhas amarelas. E você só vai falar sobre ele. Como usar ele, aonde amarrar, o que fazer, enfim... Você vai transformar ele numa bolsa, você vai pendurar ele na cabeça, você vai fazer ele de cortina. Vai ter gente querendo te ouvir. Uhum. E aí isso é legal, porque você não precisa de muitos seguidores para um nicho muito específico. Você faz propaganda só de pneu de caminhão no seu Instagram. Você só fala sobre pneu de caminhão. Você é seu tesão falar de pneu de caminhão. Você pode ter 5 mil seguidores. Só que você tem um público que só... Esses 5 mil seguidores só vão querer... ouvir sobre pneu de caminhão.
Sim.
Ou o que permeia isso. Então é muito nichado. Diferente de você jogar no outdoor, diferente de você jogar numa TV, diferente de você jogar numa revista, que não tá tão nichado. Então, às vezes, você não consegue atingir tanto, né, esse público específico. Então não importa quantos seguidores que você tenha, né? O que importa é você ter um nicho.
E nesse curso você desperta, né, a pessoa, o interesse, né, em promover tudo isso, né? Porque é um tabu, né? A pessoa às vezes pega uma câmera, eu, por exemplo, às vezes eu vou gravar alguma coisa que eu preciso fazer ali do programa, pô, é 4, 5 horas pra fazer um vídeo bom. E não sai bom ainda, entendeu? Uhum. Então, você despertar a pessoa, quebrar mesmo esse tabu, né, e mostrar a cara dela, né, muitas vezes, né? Mas é como você falou, tem outros meios, né? Mas o que você acha? Que a galera tá aceitando bem isso? Tá procurando mais mesmo depois da pandemia? Você viu que aumentou? Como é que tá esse daí pra você? O que você mensura nisso daí?
Então, na verdade, a gente tem 3 projetos. Um é o Beauty Bloggers Academy, que é onde a gente qualifica, né, esses influenciadores. Então, a gente... Ou quem ainda não é influenciador e quer ser. A gente tem o outro, que é o Bloggers Party USA, que depois dessa qualificação, então depois do curso, a gente joga eles pro mercado de trabalho. Então, a gente conecta o influenciador que a gente já deu o curso, para o mercado de trabalho. Então, a gente conecta o influenciador com a marca, que é o Bloggers Party USA, e a gente tem o Best Influencer of the Year, que é onde a gente premia eles. Então, é uma tríplice. Uhum. Então, embaixo dessa tríplice, a gente primeiro instrui, depois joga no mercado de trabalho e depois qualifica eles. Isso tem crescido muito. Então, tipo, a gente... essa tríplice, ela tem ficado cada vez mais forte. Principalmente por conta da pandemia. Então, realmente, eu percebi isso na busca. Muita gente buscando o curso. Muita gente querendo ganhar dinheiro com isso. Então, como a gente tem exatamente esse formato, a pessoa, além de produzir conteúdo, a pessoa tem medo de vender. Não sabe como vai vender aquele conteúdo. Sim. Pô, eu tenho, sei lá, eu tenho 5 mil seguidores. Eu posso vender pra alguém? Pode, meu. Você tem... 500 seguidores você pode vender. Uhum. Não importa se vai estar vendendo um bombom. Se tem um limite, você pode... Tipo,
o cara pode ter 50 seguidores, fazer seu curso e ele vai fazer todo esse processo.
Sim, sim. Não tem um limite. Eu não tenho nenhum Instagram. Quero entrar no Instagram agora. Não tenho canal no YouTube. Quero entrar agora. Não tem problema. Não importa. O que importa é que você descubra o que você quer trilhar, o caminho ali e acreditar naquilo. Você tem que acreditar no seu produto. Que seja um produto digital ou não.
Qual a plataforma que a galera encontra seu curso?
Então, hoje a gente disponibilizava ele pelo Hotmart.
Sim.
Hoje não mais. A gente faz esse approach pessoal. Então, não são aulas presenciais de Skype, como eram antigamente. Antes era assim. Aí depois foi pro Hotmart. E aí eu tive uns problemas com o Hotmart, que não vem ao caso. E agora a gente faz esse approach direto com a minha equipe. Então, você tem 24 horas uma assistência, os vídeos são encaminhados pra você, aí você faz as atividades, eu mesmo pessoalmente corrijo as atividades.
Legal.
E a gente vai fazendo essa troca junto.
Então, pra você que tá interessado em ser um blogueiro bem sucedido, entra em contato com a Madu lá no Instagram dela.
Exatamente.
Faz o curso.
E ali você ensina o passo a passo mesmo, de como trilhar. Mas, assim, esse passo a passo, né, lógico, você coloca ali, né, o que você vivenciou. Mas tem um pouco, né, do brilho próprio ali, né, pra parada também dar certo, né?
Mas todo mundo assim, tem sua malandragem, né? Todo mundo tem seu gingado. E eu acho que isso que é legal, é você descobrir em cada um o que essa pessoa tem de diferente.
Se não mostrado, né? Às vezes a pessoa tem vergonha ali, ela pode falar, né? Eu vejo que nos seus vídeos você, além de mostrar, você também dubla bastante, né? Você tá falando ali das peças e tudo mais, das lojas.
Eu tenho feito isso agora. Eu acho que ela é uma vertente que tá crescendo bastante por conta do TikTok. Uhum. E isso tem sido não uma trend, mas tem sido um segmento lá de edição. Então, eu tô trazendo isso agora pro Instagram e eu acho que deu bem certo com as marcas.
Você acha que isso é mais fácil? Porque nos vídeos que você mostra, por exemplo, você entrando na loja, se você tivesse que entrar na loja gravando, pô, tô aqui na loja tal. Não, você fica mais à vontade? Você entra na loja, faz o movimento, você pega o vídeo e narra.
Pra pessoas que têm vergonha, é uma boa. Eu até prefiro fazer ao vivo na hora, porque eu já tô acostumada, assim, né?
Uhum.
Minha vida inteira eu fiz assim. Agora eu tô fazendo dessa outra forma.
Sim.
Por que que eu tô fazendo dessa outra forma? Porque a gente tem... As pessoas hoje em dia, elas assistem menos, né? Tipo, é muito mais informação em poucos segundos.
Sim.
Então, assim, eu tenho 15 segundos pra mostrar 7 lojas de um shopping, por exemplo. Então, assim, como é que eu vou falar em 15 segundos de 7 lojas e mostrar o que, que essas 7 lojas têm para oferecer?
Sim.
Então, se eu acelero esse vídeo, corto ele bonitinho e dublo, então a probabilidade de eu passar mais informação em 15 segundos é maior.
E a galera absorver.
Então,
a
questão
também
é como passar essa informação.
E aí, essas são as técnicas.
E eu não sou
nem
uma expert,
né,
nisso de edição e nem nada. Tanto é que isso eu não dou curso, não ensino nada. Porque assim, eu sou uma cabaça pra essas coisas mesmo, entendeu?
E quem que faz pra você isso aí?
Eu mesma.
Ah, você mesmo que faz?
É.
Aí fica uma bosta.
Fica.
Se um seguidor no Instagram, fica uma bosta.
Fica uma bosta, velho. A galera do... Mas aí é uma questão... Não, já aconteceu várias vezes no YouTube, principalmente. Porque como o YouTube é uma coisa um pouquinho mais estruturada, mais editada, o pessoal fala, mano, seu canal é verificado, mais de 17 milhões de visualizações, 200 mil seguidores. Pô, por que que você não contrata um editor, né? Faz um negócio bonitinho, você entrega esse negócio feio. Eu falo, mano, vai cuidar da tua vida. Para
de seguir, velho.
Uma dual, ele é assim, pô. Eu que tô editando mesmo, não gostou?
Eu queria até partir dos primórdios. Eu gosto de saber do convidado, assim, como que é a vida da Madu, né? Mas, assim, desde pequena, assim, como que você...
Isso. Né? Eu não lembro de
você
muita coisa.
Você morou
pequena,
aonde?
Não.
Como que você, né? Você cresceu, né, com seus pais? Como que, assim, conta um pouco da sua história pra gente, né, conhecer você lá da raiz mesmo. Porque você é blogueira... Sim. Desde né, do tempo de escola, então, você pegou aquela época ainda do diário, né? Que eu lembro que as meninas, né? Você tem a idade parecida com a minha, né? Eu tenho 29, você tem 29 também, 30. Né? Tem 30, né? Então eu lembro que as meninas tinham o diário lá todo, né, com cadeadinho e tudo.
Hoje ele me deu uma bala.
É, e agora
tá assim. O livro que eu publiquei, inclusive, ele tem esse formato. Uma das páginas, que é Infanto Juvenil, uma das páginas você pode destacar e fazer uma caixinha pro seu chiclete pro primeiro beijo, sabe? Nossa. Aí tem playlist pra você poder colocar lá, e se você pudesse escolher uma música pro seu primeiro encontro, qual seria?
Como é que chama seu livro?
Calcinha IAE. É um quadro do meu canal onde eu falo sobre relacionamento para adolescente. E eu não tenho feito mais esse quadro ultimamente, meio que peguei meio bode e tal. Mas eu publiquei esse livro no Brasil, aqui na Bienal do Livro. A gente vendeu aí em todas as livrarias no Brasil. E publicamos nos Estados Unidos também.
E que você, o que que fala nesse livro? Você conta o quê? Tipo?
Então, são cada capítulo é a história de uma menina e eu dando conselho amoroso.
Mas isso aí são histórias reais ou...
São histórias reais, eu conto da minha vida, ixi.
Eu conto uma história
aí. Dou conselho errado, nossa. Tanto é que eu falo, olha, eu tô conversando nesse livro com vocês como amiga, não como psicóloga. Porque, nossa, dou conselho errado.
Manda pro inferno, né? Tipo, uns conselhos assim.
Conselho errado, tipo assim.
Mas você era daquelas que levava, além do diário, né? Que você tinha, que era cadeadinho e tudo. Mas como que foi depois, assim, né? Por exemplo, você sai de uma vida que é pouco privada e daqui a pouco você começa... Ali você já postava algumas coisinhas de desnamoradinha.
Minha vida, na verdade, nunca foi muito privada. Assim, eu sempre... eu sou de Arujá, uma cidade que é cidade vizinha aqui. Uhum. É uma cidade pequena, 90 mil habitantes hoje, né? Não sei quantos habitantes tinham antes. Mas minha amiga tá aqui de prova. Que fi, meu nome rodava pela cidade, não era de coisa boa. E eu fui criada com a minha mãe, no centro da cidade. Então, meio que, tipo, eu conhecia todo mundo já. Uhum. Então, meio que isso era de mim. Então, eu fazia muitas amizades e inimizades. E eu acho que meio que isso, tipo, de ter essa conexão com muita gente, sempre foi de mim. Uhum. Tanto quando eu fui morar fora, tipo, não foi um problema de fazer amigos e tudo mais. Então, acho que isso sempre fez parte da minha história mesmo. Então, o que acho que facilitou muito na comunicação nas redes sociais.
Entendi. Daí você... Ali você já... Então, já sentiu um pouquinho que a galera dava um certo interesse ali, né? Pra suas histórias ali, né? Já dava pra sentir ali
que você ia... Já dava pra sentir as fofocas, né, senhora?
As fofocas sempre batem, né?
As fofocas batem.
Mas não precisa ir muito longe, não, amor. A gente tem 400 mil habitantes, velho. Aqui a fofoca rola, mano.
Ixi. Não é?
Se você parar pra tomar uma cerveja ali naquele bar que passou ali no esquina ali...
Nossa, cara.
Gente, eu me irritava com as fofocas. Eu me pegava pelos cabelos com as meninas. Nossa.
Sério? Mas você chegava a brigar?
Gente,
no braço?
Eu tive que começar a fazer
amiga balançando a cabeça,
alguma luta. Gente, eu fui expulsa de várias escolas. Dei muito trabalho pra minha mãe. Minha, nossa.
Mas por quê?
Porque eu acho que eu não sei. E na verdade, as brigas geralmente não eram por minha causa. Era por causa de alguma menina que eu tava defendendo, alguma coisa assim.
Ah, você se envolvia, você é tipo heroína. Né?
Amigas e rivais.
Nossa, tomava muito ruim, porque minha mãe era professora. E a escola, cidade pequena, né? Então minha mãe ficava puta comigo, eu ficava de castigo direto. Enfim, já fiz várias merdas, assim, por conta de briga. E aí eu comecei a fazer Muay Thai, fiz 8 anos de Muay Thai, entre idas e vindas.
8 anos de Muay Thai.
Que é, assim, um cara que eu admiro muito. E isso me acalmou, porque a primeira briga que eu arrumei fora, ele me deu um pial dentro. Né?
Nossa, vai sofrer aqui é dentro agora.
Mas você começou a treinar, tipo, pra brigar na rua mesmo. A ideia do treino
não,
foi
não, era
essa,
pra me acalmar.
Vou treinar, que eu vou ficar embaçado.
Meu avô, ele faleceu achando que eu fazia boxe. Que ele falava que Muay Thai era briga de rua.
Nossa.
Ele faleceu achando que eu fazia boxe. Fiz uma aula de boxe, odiei. Porque não podia chutar junto, né, mano? Que briga é essa que você só briga com as mãos, não pode chutar da cabeçada com o tabelador?
Caralho, mano.
E
você vai... Eu era... assim, ó,
e me acalmou muito.
Aí
fazer uma
mais
luta
brigou,
nossa.
Só dessa vez.
E além de tudo, me ajudou a me centrar, entendeu? Eu começava as coisas e não terminava. Então tudo isso me ajudou muito, tipo, a ter foco e tudo.
A arte
mais.
Marcial tem dessas sim. Tipo, dá uma direcionada. Eu, quando. Eu era bem briguentinho também, né?
Ainda
eu, treino jiu-jitsu, mas eu melhorei pra caramba, velho. Muito,
gente,
muito.
Eu sou péssima. Se alguém me jogar pro chão, eu não sei onde eu tô.
Eu tremo aí, na briga hoje em dia. Eu saio correndo.
Não,
aí eu comecei
vai.
A treinar jiu-jitsu também e melhorei bastante. Você fica bem mais tranquilo, né? Hoje, um tempo atrás, você tá meio estressado aí, mas.
É, tem que
faz
tem
parte.
Que,
né?
Tem que... Os microfones roubam.
É, tem que, virou, tem que descontar em alguém, né?
Alguém às vezes acaba descontando a raiva, mas eu melhorei bastante também depois que comecei a treinar jiu-jitsu. Eu era muito briguentinho, estressadinho e tal. Mas, Madu, conta pra gente aí como é que foi. Você falou que morou fora, você trabalhou fora. Como é que foi isso?
A gente pulou uma timeline aí, né? Mas gente, vamos que vamos.
Quando vocês quiserem,
assim, a nossa ideia, o que é, né, William? A gente sempre bate papo. Vamos deixar, assim, o assunto voar.
Solta a voz.
E a gente pensou nisso, né? De você chegar nessa parte aí de morar fora. Uhum. Porque acredito que foi uma das coisas mais ricas que você já teve na sua vida, assim, né? Porque a experiência, né, de morar fora é muito única, né?
É, na verdade, eu não queria muito ter ido, não. Mas aconteceu uma parada e minha mãe me mandou pra fora mesmo. Aí eu tinha duas opções.
Briga, né?
Não.
Certeza.
Desavença, relacionamento. Treta. Contenda.
Eu também tenho umas paradas assim, com relacionamento, entendeu?
Ah, tem? Nossa.
Enfim, aí minha mãe me mandou. Aí eu tinha... Minha mãe já trabalhava comigo na época. Aí eu tinha duas propostas. Uma pra trabalhar em Osaka, no Japão, por 3 meses. E a outra pra trabalhar em Miami pra HBO por 1 mês. Uhum. Aí na hora que eu cheguei a decidir, né? Falei, ah, mano, eu não falo nem inglês, né? Vou fazer o quê no Japão por 3 meses? Passar fome.
Comer sushi.
Falei, eu também não falo inglês, mas tipo, Miami, né, mano? Ah,
aqui do lado, né?
Falar português,
cheio de brasileiro, né?
E aí, acabei indo pra lá. Cheguei lá, mano. A HBO não me pagou até hoje. Tive que lavar prato. O lugar onde eu morava, a minha amiga, ela... Grande amiga, né? Porque eu só conheci uma pessoa nos Estados Unidos. Apenas uma pessoa. Que era uma pessoa que tinha trabalhado comigo na Rede Brasil de Televisão. E essa pessoa me... Ela é da hora. Ela é muito gente boa. Só que pensa uma pessoa, assim, avoada, sabe? Não acho que ela fez por mal. Só que ela alugou a mesma cama pra mim e pra mais uma menina que eu nunca tinha visto na minha vida.
Nossa.
Por $500 cada metade da cama.
Pelo amor de Deus.
E o quarto não era bem um quarto, porque, tipo, tinha uma parada meio de papelão, que era meio que uma parede, entendeu? E aí, meu primeiro dormitório foi dividido numa cama com uma menina que eu nunca tinha visto na minha vida, porque eu nem tinha dinheiro.
Ela alugou,
entendeu?
A cama, não foi o quarto, alugou a cama.
É, meio a meio. $500, que metade, isso, $500 a outra.
Olha, cara, que cama cara, mano.
Oh, mas
$1000,
a
gente
era maravilhosa, era na 67.
E a pessoa era bacana?
A gente
do
morava
lado?
Bem, mas, tipo, não.
Nossa,
confortável.
A pessoa do lado era bacana? Fez
Nossa,
amizade,
virou,
né?
Minha irmã, virou minha irmã. Ela passou por uma cirurgia nos 15 primeiros dias que eu conhecia ela. E, tipo, tive que ajudar ela e tudo mais, a dar banho, a, enfim. Ela ficou toda com os bagulhos assim, sabe?
Sim.
Tipo, que bota.
E aí você ficou. Tudo. Aí você. Lá, o que você fazia lá nos Estados Unidos? Lá? Você, como, conta
já
mais desse trampo aí
de
que
tudo,
você fez na HBO.
Já fiz de tudo um pouco. Era uma série, uma que série? Não foi ao ar, porque não pagaram ninguém. E, na verdade, não foi a HBO que não me pagou. Foi a agência que não me pagou, entendeu? Que tava ali intermédio. Uhum. E não foi ao ar por conta disso. E era pra fazer figuração, tinha poucas palavras e tudo mais, era em espanhol. E aí a gente, depois disso eu fiz alguns trabalhos pra MTV lá também, mas pra MTV Latina, né? E
mas você saiu, tipo,
depois
você
disso
tava
eu
lá.
Trabalhei... Você
saiu entregando currículo pra fazer trampo pra MTV? Como é que foi? Como que você chegou na MTV?
Através desse mesmo grupo de amigos. Só que assim, tipo, lá, você conhece muita gente, só que se você fizer um trampo errado uma vez, tipo... Já era,
tá queimado.
Mais, você fica queimado. Eu trabalhei por 4 anos pra Rádio Flórida, cobri todos os shows brasileiros em território de Miami, Fort Lauderdale, Pompano, Deerfield, enfim. E assim, o dono da rádio é como se fosse meu padrinho. E eu vi muita gente passando por lá, por exemplo. E vi o como... quando você tá fora, você, tipo, você só tem você, né? Tipo, pra correr por você mesmo.
Sim.
E eu acho que as pessoas lá fora, elas puxam muito o tapete da outra pra querer subir e tudo mais. Gente, isso vão te cobrar em algum momento. Então, eu vi muita gente crescer muito rápido lá e cair muito rápido.
Sim.
Então, eu sempre fui por baixo mesmo. Então,
fazendo,
por exemplo, nesse lugar que eu lavava prato, o que que aconteceu? Eu quebrei todos os pratos e os copos do cara. Que era um bar brasileiro e o cara era italiano. E aí, o cara me mandou embora, lógico. E eu, lógico que eu não fui, eu não tinha um puto no bolso. E nessa época eu tava procurando bolsa de estudos, que eu tinha que ficar lá legal. E aí eu ia batendo de escola em escola, falando, oi, tudo bem? Com inglês bosta. Eu sou influenciadora, como você pode perceber, o meu inglês é uma merda. E eu queria muito mostrar a vocês, né, a escola em troca de estudo, né? Por favor.
Só quero estudar.
E comida.
Mas nessa época você já tinha o Instagramzão bombando ou não?
A gente já tinha mais de 100 mil seguidores. 100 mil seguidores no meu Instagram foi orgânico. Depois eu comprei seguidor, foi a pior bosta que eu fiz na minha vida.
Sério?
Não façam isso.
Olha,
seu
sério.
Seu engajamento cai e morre. Nunca mais voltará.
Não, e pra tirar é puta de um trampo, né?
É, depois eu conto essa outra parte aí. Mas enfim. E aí... Que parte que eu tava, gente?
Você chegou nas escolas. Nossa, lá, batendo... Demais, mano.
Então, e nesse meio tempo eu tava trampando lá, né? Tentando, né? E tava buscando uma bolsa de estudos. Consegui uma bolsa de estudos top, assim. Que, tipo, mano, era $2,500 por mês pra estudar lá. Ai. E assim, eu não tinha nem $5. Mas foi bem legal, assim, a experiência e tudo mais. E aí o cara tinha me mandado embora. E aí eu falei que eu não ia embora, que eu ia ficar lá. Ele falou que ia chamar a polícia, com razão.
Ah, o cara do restaurante.
É, o dono falou, vai embora, você tá demitida.
Eu falei, não vou, mano.
Falei, não vou.
Faço Muay Thai. Vai, pra.
E eu pensando por dentro, meu Deus, esse homem vai chamar a polícia mesmo. Mas as minhas pernas não conseguiam sair de lá. Tipo, eu tava lá ainda. Aí... já não tinha mais o que falar pra ele. Aí eu falei, meu, seu Instagram é mó merda. Seu Facebook é péssimo.
Já começou a jogar as verdades pro cara ali na hora, né?
Aí, tipo, meu, tava ofendendo o cara, né? Mas não era por mal. No meu cérebro eu tinha um plano, mas eu ainda não sabia qual que era, que eu tava bolando o plano ao mesmo tempo aqui que eu tava falando pra ele, entendeu?
Articulada.
E aí eu falei pra ele, falei assim, meu, esse dinheiro aqui que você ia me pagar fazendo, tipo, o que eu tô fazendo, né? Servindo as mesas e tal, me paga pra eu cuidar do seu Instagram, do seu Facebook, vou fazer umas festas aqui, seu bar é brasileiro, você nem é brasileiro, mano, você nem manja das festas, vou fazer várias festas aqui, e comecei a fazer mesmo, comecei a fazer por semana, tipo, ai, agora é noite baiana, comida baiana.
Ah, ele te deu uma moral, claro, então.
Deu.
Deixou
a parada. E pra pagar isso, só que aí, como eu vi que ele aceitou, eu sou ousada, né? Aí eu falei, então tá bom, então você tá aceitando, e eu lá, nessa situação que tinha acabado de quebrar um monte de prato e ele... chapado de bravo comigo. Falei, tá bom, então vamos fazer assim. Se der certo, você vai me pagar esse salário, né? Por um mês. Se der certo, você vai dobrar ele.
Ó, mandou bem.
É lógico.
Mano, foi um arrebento, foi muito bom. Mas o italiano era pão duro demais, ele não dobrou. Eu saí de lá chorando, puta da vida. E depois ele virou meu cliente de novo, depois que eu cresci, né? Com outras marcas e tudo mais. Ele me procurou novamente, falou, meu... agora eu consigo pagar o que você quer. Falei, agora eu não quero mais.
Agora quem não
eu
quer
quero
sou eu.
Sim, né? Eu falei, agora não, venha, mais, venha, meu nego.
Caramba, que legal. Pelo menos ele deu uma moral pra você e você mostrou, sim, pra ele que você dava conta do recado ali, né? Você viu que...
Você
levou uma galera mesmo? Dava pra...
Nossa, tinha umas catava o povo bombava? Na rua. Catava o povo na
sério?
Rua.
Mas, e aí, tem muito brasileiro, né?
Onde hoje?
É mesmo?
Vou fazer morando... uma festa lá, vamos lá, que eu escolo uma dose de tequila de graça.
Nesse tempo, você tava morando dividindo a cama ainda.
Dividindo a cama ainda. Não, eu tava... Não, não tava. Eu tava com um noivo. Outro noivo. Eu já tive 4.
Namoradeira.
4 noivo?
Nesse período...
Eu não sei falar não, mano. Se a pessoa fala, quer casar comigo? Eu falo, oi.
Sério?
Eu acho que...
Mas casar é uma coisa muito séria, você não acha, não?
Minha melhor amiga tá ali pra não falar que é verdade. Você acredita?
Deus me livre.
Mas depois eu termino.
Mas o noivo era brasileiro?
Logo depois eu crio coragem de terminar.
O tempo do cara comprar a aliança...
O cara era brasileiro... Ele era médico aqui e tava fazendo residência, tentando uma residência de cirurgia plástica lá. E...
É o sonho de qualquer mãe isso daí, né? O cara é médico.
Não, tipo... e ele era muito gente boa, era lindo e tal, mas eu tive umas desavenças com a família deles. E porque eles eram muito mais ricos que eu, né? Tipo, e quando eu fui pra lá, pra casa dele, o que foi o combinado? Ele não queria que eu ficasse... tendo a minha vida que eu tava tendo. Mas eu não tava traindo ele nem nada. Só que na cabeça dele, eu acho que ele achava que eu tava, entendeu?
Você tava organizando as festas do restaurante.
Exatamente, tudo mais. Aí com uma semana, isso com uma semana de namoro.
Não sabe dizer não.
Com uma semana de namoro, ele falou, olha, ele chegou num bar, fechou meu olho, e essa minha amiga que morava comigo na mesma cama, foi logo depois, foi tipo uma transição. Tava tudo ao mesmo tempo na minha vida. É que eu morei lá por 4, 5 anos, logo depois da faculdade.
Bastante tempo.
Então rolou muita coisa depois disso também e tudo mais. Mas enfim, nesse processo, ele apareceu lá no bar, fechou meu olho. Eu falei, mano, o que você tá fazendo aqui, né? Aí ele falou, olha, é o seguinte, ou você vai fazer suas malas e você vai morar comigo, ou acabou. Aí eu falei, aí a minha amiga falou, não acabou nada não, porque esse cara é o cara da tua vida,
é o
qualquer
príncipe,
menino
é
ia querer um cara desse, você tá brincando,
você já acha ele o cara da minha vida também?
O nome dele? É. Ah, pode, não sei, pode, Yuri, tem ainda, é porque eu nunca expus muitos meus relacionamentos, né, então nas minhas redes, apareceu o Yuri, o Marcelo e um pouquinho do Lucas, que foi o último, né? Que inclusive cobria tatuagem com o nome do Lucas recentemente.
Calma. Calma que a gente vai chegar nessa hora aí. Essa é a hora que o povo quer saber. Aonde foi essa tatuagem?
Os seguidores estão...
Acho que eles já sabem. Tem gente aí, gente?
Tem uma galerinha assistindo aqui. Tem 24 pessoas online, tem umas perguntinhas aqui. Perguntaram se você vende as filas que você fez hoje. Você lançou uma receita hoje, não
foi? Ai, quem perguntou isso?
Foi o Marcinho, o nosso brother, ele mandou. Ela vende a esfirra que ela fez?
Não, mas se ele quiser comprar, a gente faz negócio.
Vende tudo.
Manda o pix.
Marcinho, chama ela no Instagram aí e já negocia essa esfirra. Ele tem um restaurante.
Eu amo cozinhar. Então, tipo, pra mim é meio que um hobby, assim. Aí eu tava de bobeira hoje de manhã, falei...
Pô, fiz
esfirra de escarola com... como chama aquele negócio lá? Branco? De queijo?
Catupiry?
Ah, eu ia falar cream cheese.
E fiz torta de massa folhada com frutas vermelhas.
Que isso?
Geleia de morango, na verdade, porque faltou...
Por que em vez de quebrar prato no restaurante, você não virou cozinheira lá?
Não pensei nisso naquela época. Tava nervosa, mano. Mas agora que você botou na minha cabeça foi aquilo.
Você queria sobreviver lá no salão. Dividir uma cama com uma moça que nem conhece, mano.
Enfim, deixa eu contar da parte do cara.
Aí
eu fui embora com ele. Aí eu falei assim, olha, eu vou. Mas o que eu pago na metade da cama aqui com a minha amiga, eu vou pagar pra morar lá onde você mora com você, então. E vou ajudar com o mercado e vou limpar a casa. E aí eu faço comida também e tudo mais. E ele morava com o irmão dele. E aí a gente ficou nessa por 6 meses. Foi uma boa relação, assim. Mas eu tive vários problemas com eles também e com a família e tudo mais. E aí a gente terminou em Las Vegas.
Caramba. E você que dava conselhos amorosos passou a estar do lado da pessoa que precisava dos conselhos, né? Como é que você...
Acho que esse aí dava até um livro, né? Porque o final terminando em Las Vegas foi assim...
Terminou em alto nível, pelo menos, né?
Foi pra casar em Las Vegas e
terminou. Tem gente que termina pelo WhatsApp, nem no...
Não é.
Nem em casa, não vai?
Verdade.
Mas tem uma história do WhatsApp, não tem?
Do quê? Minha?
É, que você terminou pelo WhatsApp, não foi uma parada assim?
Já, eu não sei, porque eu não lembro de todas as minhas histórias, mas se você me refrescar, talvez eu lembre.
Não sei, não lembro se foi o que eu vi lá no podcast, não lembro.
Mas eu já...
Mas todo mundo já teve uma...
Seus namorados terminou com você pelo WhatsApp?
Foi o último, foi o Lucas.
Ah, então foi pelo WhatsApp.
Esse aqui tinha uma relação...
Eu prefiro esse daí que terminou em Las Vegas, tem muito mais conceito.
Não é?
O cara termina pelo WhatsApp, mano. O outro terminou em alto nível, tomando um pelo bom WhatsApp. Drink ainda. Ainda... Né? Pelo jeito ainda, o cara era muito educado ainda, terminou de uma forma cordial ainda.
Não, nossa, ele ficou mauzão. Aí eu vim pro Brasil publicar o livro, porque eu tinha que ter uma desculpa pra rasgar o meu... minha bolsa de estudo 100%.
Nossa.
E dar uma desculpa pra minha família. E eu tava voltando. Por que que eu tava voltando? E aí, em 24 horas, eu tinha que dar uma desculpa, porque eu já tinha comprado as passagens. E aí, em 24 horas, eu lembrei. Falei, mano, tem que ter um motivo muito bom pra eu rasgar essa bolsa de estudos e voltar. E a minha ex-sogra me chamando de Cinderela, que queria casar com o cara rico, os caras...
Sim, dá o golpe.
Fela da puta.
E tá errado.
Tá assistindo isso.
E
sogra.
Tá errado.
Eu quero que a senhora queime. Mentira. Mentira, eu não tenho rancor.
Ela não chamava Esperança, não.
Não.
Esperança é a última que morre. Isso é foda. Mas é isso, aí você ficou lá em Las Vegas, terminou lá no relacionamento?
Rancor, mas...
Qual foi? Foi jogando...
E aí eu tinha que arrumar uma desculpa pra vir pra cá. E aí eu fui e lembrei que eu tinha um manuscrito do livro, engavetado. Falei, mano, vou lançar um livro, vou falar que eu vou lançar um livro, é uma boa. Desculpa pra ir pro Brasil, né? E eu precisava lançar o livro e eu não tinha um puto no bolso. Porque eu não tinha, tipo, dinheiro guardado, entendeu? Só vivia a vida louca com o dinheiro que ganhava, legal. Que não era muito também. Mas porque você vive em dólar, você ganha em dólar e vive em dólar, né?
Sim.
Então...
Não, calma aí, Madu, eu tô muito curioso pra saber, tipo... Não, você foi muito vago esse término em Las Vegas. Como assim? Você morava em Miami, você vai pra Las Vegas com o seu...
A gente foi comemorar o aniversário do meu cunhado.
Ele chega lá, deu uma treta e...
Meu acabou. Cunhado transou com uma puta no mesmo quarto enquanto eu tava dormindo. Eu acordei com o cara praticamente...
Mano, você tava no quarto?
Rola na minha testa, do meu olho.
Que
e aí eu dei uma bicuda nele, na puta, saí gritando no Bellagio, que é o hotel mais caro, um dos mais caros ou mais caro. De Las Vegas, deu polícia, já foi isso.
E aí o maluco ficou bravão.
Não, a minha sogra e meu sogro não concordaram com a minha atitude.
Ah, beleza, tinha que ficar vendo o cara transar do seu lado.
Isso daí não é digno nem de término, é digno de assassinato até, né? Mas o soco da teda ali, ele não fica nem bravo, ele falou.
Seu namorado não ficou bravo com essa situação, com o irmão dele?
Ficou, a gente ficou muito... Então, a gente tentou ainda se encontrar por um mês, mas aí bloquearam, tipo, tudo dele. Cartão, carro. Não era
namorado na vida dele.
Tipo, aí ele saiu de casa, só que ele não conseguiu se manter, né, mano?
Aí. Caramba, que doideira. Aí você meteu um marcha lá de Las Vegas já separado.
Exatamente. Em
com a
processo,
rola, com a rola próxima.
Com a Lola.
Gente, mano, que esse isso, corte cara? Não vai ficar bom.
Vai ficar ótimo esse corte.
Nossa, eu tô imaginando.
Acordei
aqui,
com assim, a jeba na cara lá em Las Vegas, deu uma bica no malandro.
Não, eu acordo e falo, mano, é nada que você tá fazendo isso. Tô dormindo aqui, você tá fazendo isso.
E eu
aqui.
Tinha esse combinado com meu cunhado, porque meu cunhado falava que ia morar com a gente depois e tudo mais. Se a gente casasse e tal. E eu falava, não tem problema, desde que você não faça suas putarias na frente dos meus filhos. E nem na minha
primeira
frente.
Oportunidade.
Na primeira oportunidade, rola do olho.
Você viu o foguete de perto. Então, assim, acordou.
Foi sim.
Acordou sendo filmada.
O que acontece em Vegas, né?
Não fica em Vegas, não fica
caralho,
não.
Caralho, mano.
Caralho. Tem que ter princípios.
Aí tu meteu marcha, falou,
aí eu tinha que ter uma desculpa pra vir pro Brasil. Aí eu fui e fiz, depois de comprar passagem, tipo, pro outro dia, eu fiz uma lista de todas as editoras do Brasil. A primeira que eu liguei foi a Novo Século, que é responsável por toda a Marvel e Disney do Brasil. E aí eu fui e falei pra eles, ó, tô aqui, tô indo embora amanhã e quero publicar meu livro. Vou mandar o manuscrito aí pra vocês, dar uma olhada, né? E aí eles falaram, meu... Pode ser. Vamos ver aqui. Depois de 3 horas, eles me responderam. Falaram, vem, a gente compra seu livro.
Caraca.
E aí, mano. Nossa, foi uma benção, porque eu consegui vir. Aí eu fiquei 3 meses no Brasil só e depois voltei para os Estados Unidos, mas...
Aí você voltou para fazer o que lá?
Vim só para publicar o livro. Voltei para trabalhar para esses meus 3 projetos que eu tinha fundado. Sim. Lá, que é o Bloggers Party, o Biro Bloggers Academy.
Ah, começou lá esse projeto do curso e tal. Ah, legal. Então, mas você nem chegou a voltar, você nem conseguiu voltar a estudar na bolsa que você tinha conseguido
não.
Lá?
Não. Não voltei mais.
E aí você ficou no
Não voltei mais a estudar em nenhuma escola lá. Aí comecei a fazer os meus projetos e trabalhar com eles. Aí, além disso, trabalhava pra Rádio Flórida, trabalhava pro marketing de uma loja. Trabalhei na loja por um tempo também, antes de vendedora. Sim. Antes de assumir a parte de marketing também. Trabalhei pro médico, assumi a parte de marketing também.
Caraca, que legal.
De marketing digital.
Nossa, você trabalhou muito, né, pra ter essas paradas. Tipo, você não viveu só de blogger, né? Tipo.
Não,
social,
porque assim. Na verdade eu acho que isso te resume muito, sabe? Tipo, financeiramente também. É, eu não tiro rios de dinheiro, entendeu? Tipo, tem mês que eu... Mano, meu nariz tá muito entupido, dá pra ouvir,
tá,
né?
Tá falando bem assim,
velho. Eu sempre ando com o meu soro no nariz.
Aí
no
agora
bolso.
Eu puxei o bagulho.
Vai ficar um bom corte.
E eu senti na garganta.
Fez o bug jump aqui, velho. Deu uma caída.
E aí
eu
você ficou...
Eu puxei na garganta, assim. Deu
aquele
gostão de catarro, meu anjo, mano.
Olha,
que bosta.
Delícia.
Ainda bem que é o
né?
Seu, né, mano?
Ai, vou até tomar uma água.
Toma uma aguinha. Você
quer tomar uma Schweppes aqui? É ruim também, velho. O Bi mandou uma Schweppes, uma tônica, velho. Eu achei que era aquela Citos, deu um golão. Que negócio ruim, mano.
Isso daí é pior que dançar.
Valeu, valeu, Marão. Valeu, Bi. Obrigado, hein.
Não gostou?
Pior
não,
que dançar com a banha. Eu tô na minha água. Mano. Por isso que a água a gente nunca erra, né? Olha aqui, ó.
É muito ruim.
Ele mandou uma Mistel ali também, ó, rapaz, bebê.
Nossa, é muito bom.
Que isso?
Lembra gin. Pra mim que sou 62, 64 dias.
Alcoólatra.
62? Eu sinto
lembra
cheiro de alma.
Maravilhoso.
Alcoólatra. Mas e aí, vamos dar uma zoada. E essa história dessa tatuagem aí? Conta aí, vai.
É, depois de
Las Vegas.
Eu acho que depois dessa história que você contou de Las Vegas, a história da tatu tá de boa.
Tá suave.
Eu já tatuei nome de 2 namorados.
Você nem é intensa, né?
Tá tranquilo, né?
O primeiro... hoje eu sei que é uma situação que a gente não reconhecia na época, mas eu era muito teimosa, eu fazia as coisas que eu queria, do meu jeito, enfim. Mas hoje eu reconheço que isso é... Eu sofri uma violência, né? Uma pedofilia, claramente. Porque eu tinha 13 pra 14 anos e ele tinha 32.
Meu Deus.
Caralho, mano.
O dobro?
E a gente namorava com um consentimento de todo mundo, assim, né? Consentimento. Como se eu... Mano, com 13 anos eu tinha um camelô. Então, assim, eu era muito acelerada. Então era difícil me segurar. E eu compreendo, tipo, a dificuldade da minha mãe de me segurar. Porque eu era acelerada demais, meu, nossa.
Não tinha pulso, né? Era difícil,
hoje
né?
Hoje te segura, né? Porque ela não deixa você ter Tinder, né?
A minha mãe não me deixa ter Tinder, você acredita? Não deixa. Que pena. pequena.
E aí você fez a tatuagem com o nome desse mano, hein?
E aí eu fiz uma tatuagem com o nome dele. E depois, né, disso, depois de muitos anos, cometi o mesmo erro novamente.
Olha aí,
que foi agora com o Lucas na minha última relação.
Você ficou quanto tempo com esse cara quando você era mais novinha?
Ai, não lembro, entre idas e vindas, você lembra, Lê? Não, né?
Ali é sua melhor amiga?
É, não lembro. Assim? Eu não lembro porque eu não lembro muito do meu passado, assim, sabe?
Isso é bom, é às vezes, né? às vezes, até o lado bom.
É uma válvula de escape, com certeza.
Você fez essa tatua onde?
Mas, na verdade, eu acho que eu não lembro porque a minha vida é muito acelerada. Então, eu vou fazendo tudo, tipo, pra frente, sabe? Eu sempre olho muito pro hoje, vivo muito hoje e pra frente. Então, eu não fico muito lembrando ou pensando no passado. Só trocando ideia mesmo pra contar as histórias e vai surgindo. Aí, essa foi em cima do bumbum aqui, que virou uma... Era uma tribal e uma flor e uma borboleta. Aí não ficou bom. Aí fiz 3 sessões de laser pra tirar. Aí não ficou bom. Aí eu fiz uma lótus, um mar batendo embaixo da pedra e mais uma borboleta. Nossa. Que eu acho que é minha bisavó. Ou meu bisavô. E aí é isso. Hoje, entendeu? Em cima da nádega direita. E a do Lucas eu fiz na virilha esquerda, que agora virou uma flor.
Você escreveu Lucas?
Lucas. Aí eu pensei em colocar versículo e tal, mas aí ia piorar. Na perereca, mano. Não dá, né?
Era só ter encontrado outro Lucas.
Eu tenho medo de Deus. Tenho medo da mão de Deus sobre a minha vida.
É. Pior, você conhece um outro cara depois e tá lá naquele momento íntimo. Lucas, versículo 4. O que é isso aqui? Como é isso? Eu tô olhando na Bíblia aqui.
Mano, é foda porque eu conto essas coisas. E aí depois se um cara, né, eu me apaixonar em algum momento e tal, porque agora meu coração está vazio, né? Mas se eu me apaixonar, será que o cara... Pergunta agora, vamos mudar aqui a entrevista. O que, que vocês acham? O cara ia olhar pra tatuagem e ia lembrar do nome do maluco na hora do Vucu Vucu, vocês acham?
Eu acho que ele... É,
ia
depende,
rolar
um
ciúmes,
né? Puta, se tivesse porque escuro, ele não ia ler, né?
A porra da pele, né, mano? Porque no
mas apagou, no laser, não aparece mais.
No laser da virilha sairia, porque é toda preta. Mas o de trás, mano, é colorida. Não sai no laser.
É, se o cara... É, o cara, se eu tivesse apaixonado por você, ele ia questionar, né? Ele ia falar, o que é
isso? Ah, eu não sei, eu acho que eu não ligava, não, porque
mas
não estava
caras,
escrito.
Mas pros caras que eu tô saindo, eu não conto.
Ah, tem que fazer surpresa.
É segredo.
Deixa eles. Ah, porque agora eles já vão saber, né?
Agora já era.
Se eles assistirem aí que depois vai ficar gravado também, né? Pra eles olharem. Uhum. Então.
Aí você fez outra tatua aí em cima, não aparece mais nada do Lucas. Tá tranquilo agora.
Tá tranquilo.
Então não tem como.
E tem uma história muito boa com o tatuador, mas eu não posso contar.
Não faz isso.
Não posso contar.
Caramba, ó, seu Seguimores.
A Lê sabe, né?
Seu
não,
Seguimores.
Mas não pode contar, né, Lê?
Não conta, velho. Não pode.
Não
isso.
Pode contar.
Como vai ficar agora? Não pode encerrar
não
o programa
pode.
Sem contar isso?
Mas não pode. Não pode mesmo. Não contei em nenhum lugar, não pode contar mesmo.
Acredito. Eu sou sagitariano curioso pra caramba. Agora eu vou dormir pensando.
Ah,
nisso.
Mas aí cada um com seus problemas. Cada um com seus problemas.
Olha, separa aquela. A gente separou alguns assuntos que a gente queria tratar com você também. Aqui, a gente não pode perder, porque.
Uma das pautas aí que eu
tinha
colocado
aqui.
Deixa eu ver.
Uma coisa que vai ser bacana. Que você vai dar a gente quer ouvir um ar feminino, né?
Deixa eu ver aqui.
Porque assim. As nossas.
Mas
ideias
com um tom mais de seriedade?
Mano, tipo, não. A pegada é essa, a pegada é leve mesmo.
Ai, gente, só tô falando bosta que vem os assuntos sérios.
É nada, mas é isso. Não, a pegada é essa mesmo. O pessoal adora.
Na verdade, assim, o que a gente até já foi falando, trocando umas ideias. A gente ia ter colocado aqui na pauta alguns assuntos engraçados. Um deles seria o calote da HBO, né? Mas a gente já falou. Sim. Que na verdade você falou que nem foi a HBO que deu esse combo, foi a agência, né? E aí eu tava vendo outro dia uma entrevista sua, você falando sobre camisinha feminina, velho.
Sim.
Foi um dos seus vídeos que mais deu hype?
Mais deu. Como é que é essa parada?
Não,
eu nunca vi uma camisinha feminina.
O que mais deu
também.
Hype foi o coletor menstrual.
Nossa.
E aí, eu peguei o coletor menstrual, botei uma câmera na minha cara e mostrei a sensação de botar o coletor menstrual, tipo, com a minha expressão. Então dá até pra ouvir, tipo, que é meio molhadinho, né? Tipo, com o bagulho entrando, tá ligado?
Caramba.
E eu vou falando... E explicando, e mostrando. A minha primeira vez. Então, assim, aquele vídeo é exatamente a primeira vez de uma menina tendo contato com o coletor menstrual. Então, eu mostrei exatamente
que é
a minha primeira vez
menstrual,
com aquilo.
Por favor.
É um
obrigado,
copinho,
porque eu também fiquei pensando aqui, mas
é um
eu falei,
copinho
fiquei com vergonha de perguntar.
Que você coloca lá dentro e o sangue vai cair dentro dele. Aí depois você só tira ele na hora do banho pra tomar banho.
Tipo,
pelo que eu saiba, não pode transar com ele. É. Porque senão eu acho que ele sobe mais.
E aí você deu
tipo
hype
um
pra caramba.
É tipo um OB, mas é um copinho. Mano, e é um, na verdade, é um copão. Ele é meio grande, entendeu?
E isso aí, não incomoda pra você andar com essa parada?
Esse que eu coloquei, depois as meninas comentaram que tinha uns menores, tinha uns que era mais compridinho e tal. Esse que eu coloquei, as meninas falaram que era um trambolhão mesmo. Aí incomodou um pouco, assim, sabe? Você andava assim. É, eu ando no vídeo. Aí eu vou mostrando assim no vídeo.
E aí, galera, como é, agora, foi ali que você viu que você tava ganhando seguidores?
Ai, cara.
Foi nessa pegada que você fazia, assim, de...
Não, porque isso é muito inovador, mano.
Porque, assim, não é todo mundo doideira. Que tem, né, que vai lá e mostra assim e tal.
Aí depois
e...
eu fiz um desse com a camisinha feminina. Só que aí depois de uns 2-3 anos.
Você colocou
aí já
a
não
camisinha?
Deu. Coloquei.
E aí você filmou a reação?
Também, né? Também. Mas aí não deu tanto view. Não sei quantos views deu, mas não deu tanto.
Mano, camisinha feminina. Eu nunca vi uma camisinha feminina na vida, eu acho.
É um sacolão, é um absurdo. É um absurdo. É uma sacola desse tamanho. Desse tamanho, sem mentira nenhuma. Não existe rola desse tamanho pra entrar dessa sacola. Não sei por que que é um sacolão daquele jeito. É uma bexiga, é um balão. E aí vem uma argola desse tamanho assim. Aí foi uma dificuldade pra achar. Não achava em farmácia nenhuma. E eu mostro no vídeo a minha dificuldade em achar. Vou nos postos de saúde, não tem. Vou nas farmácias, não tem. Enfim, vou mostrando essa dificuldade no vídeo. E aí quando encontro uma argola desse tamanho.
Meu Deus.
E essa sacola da camisinha, que parece uma sacola deste tamanho mesmo.
Parece uma camisinha masculina gigante.
E dentro vem uma esponjinha. Uma esponja. Dentro. Uma esponjinha. Tipo de lavar a louça. Assim, dentro. E aí, você tem que colocar aquele sacolão todo dentro de você. E, cara, eu entendi por que ninguém nunca viu uma camisinha feminina.
Muito trabalho.
Porque ninguém nunca quer ver uma camisinha feminina, acredito. E eu ainda falo no vídeo que ela ficou meio solta a argola. Não sei se eu que sou pequena ali na parte, né, de fora da argola. Ou se era tipo, era GG, talvez. E eu sou tipo P, entendeu? Eu não sei se tem tamanho de camisinha feminina. Eu sei que a única que eu consegui... Se fosse transar com aquilo, ia ter que transar segurando.
O cara ia achar que era um bambolê que tava junto.
Porque senão ia sair, mano. Sério. Sério. Não, ia ter que segurar a argola, entendeu? Porque é uma argola mesmo que fica pra fora.
Mano, imagina você transar com uma mina, você chega lá, a mina, não, só um minutinho que eu vou me preparar aqui.
Aí nossa, você volta só no outro dia.
Tá com depois, uma argola aqui, você falou, moça, que é isso?
Muitos meninos me falaram que usam no sexo anal entre homens.
Deus me livre. Eu nunca vou ver,
né? Que se sentem mais confortáveis. Que se sentem mais confortáveis.
Caraca,
e nesses, entre outros relatos também, meio que acabei entrando no tema de pílula de anticoncepcional, né?
Uhum.
Pílula contraceptiva.
Uma coisa vai puxando a outra,
e
né?
E aí muitas meninas começaram a conversar comigo sobre isso. E aí eu fui dar uma pesquisada, e a pílula contra, já que eu sou a primeira mulher aqui, né? Tipo, então acho até a gente legal entrar em algum assunto desse tipo, porque até agora eu só falei merda. Mas alguma coisa assim que seja um pouco produtiva pra honrar.
Tá de caô também é informação, hein? Né? Tá de caô.
Mas eu fui dar uma pesquisada. Cara, a pílula contraceptiva, ela foi desenvolvida pra ser tomada por homens. Só que como ela tinha... Aí você abre assim, ó, a bula. Você vai abrindo, é uma bula enorme, gigante. Mas como ela tinha muitas contraindicações... Aí deram pra mulher.
Nossa, que beleza.
Mas era pra
homem.
Algum santo
decidiu fazer isso aí.
Na verdade, eu trabalho com medicamento, né? Eu sou representante farmacêutico.
Uhum.
E realmente, antigamente, as pílulas anticoncepcionais eram uma bomba mesmo. Tipo assim, o nível hormonal era absurdo.
Uhum.
E as mulheres foram feitas de cobaias mesmo.
Por isso que tem uma que você fica com bigode.
Hoje é ultra baixa dose. Hoje, assim, nível hormonal então, é bem baixo. Comparado com o
que eu não, antigamente. Eu não tomo mais... Justamente porque eu ainda acredito que seja uma bomba hormonal. Tipo, que eu não precise.
Sim.
Não preciso ter essa bomba hormonal no meu corpo.
Sim.
Por conta de não engravidar.
É que
entendeu?
Assim,
então eu prefiro mil vezes usar a camisinha. Por quê? Porque eu posso usar o DIU, posso usar outros métodos contraceptivos. Tipos, né? Porém, não previne contra a doença, cara.
É.
Entendeu?
É que assim, hoje em
então,
dia.
Então a gente esquece um pouco disso, porque você tá com. Você. Hoje acontece muito isso, né? Muitas meninas falam pra mim, falam assim, ai, Madu, vou parar de usar camisinha com o cara que eu tô saindo. Mas vocês estão namorando? Não, mas a gente tá ficando sério. A gente tá saindo sério. Eu não fico com mais ninguém. Desde que eu comecei a sair com ele, eu não transo com mais ninguém. Nem uma chupetinha, nem uma chupetinha. Então tá bom. Fala, e o cara? Ele fala que também não. Falando, então tá bom, mas você conhece o cara há quanto tempo? Ah, um mês, dois meses. Tipo, mano, você não sabe se o cara tá comendo outras meninas, entendeu? É. Então, tipo, é uma... Você tá tendo... Você pode, tipo, levar o seu corpo ali pra uma invasão, enfim, de... Mano, isso é muito foda. E eu gosto de falar sobre isso com as meninas. Porque eu acho importante, eu acho que poucas pessoas falam sobre isso.
E de uma certa forma, né, elas se sentem abertas em falar isso pra você também, isso que é legal, né? Sentem confiança em você.
Sim, porque eu deixo bem claro pra elas que transar é uma delícia. Desde que seja com consentimento, desde que elas estejam protegidas, desde que... É só esses dois aí.
Você recebe muito isso? Você recebe muito inbox, assim, com as histórias sinistras das... Da sua seguidora?
Eu recebia mais sentido. Quando eu fazia o quadro Calcinha Iaê, que deu origem ao livro. Sim. Hoje não é um quadro que eu tenho produzido, né? Então, não tenho recebido... Tipo, não é do nada, assim, que vem, né? Tipo, Jequiti aqui.
E assim, Madu, você como psicóloga, né?
Acredito que as suas seguidoras acabam até pedindo conselhos pra você. Já teve algum momento, assim, que você recebeu... Quando você fazia esse quadro, que você recebeu alguma mensagem de alguma seguidora que você fala, mano, isso aqui é muito absurdo. Tipo, procura um médico, procura um tratamento, vai na polícia. Teve algum caso, assim, sinistrão?
Meu, sempre tem. Mas é que é difícil lembrar, assim, que é muita gente. É muita ideia que você troca, sabe? Mas sempre tem alguns casos meio estranhos, assim, que a gente não pode, lógico, de cara... compreender o que tá acontecendo, porque você só sabe um lado da história, uma parte, mas tem vários casos que a gente consegue identificar que tem alguma coisa de errado acontecendo. E eu sempre instruo pra que a pessoa peça ajuda pra alguém de confiança ou pra um profissional.
Sim. E o problema é que muitas vezes ela não tem, né, isso dentro de casa, né, o próximo, né?
Aí eu sempre
e
aí você indico sempre... uma tia, uma amiga, alguém que você tenha tipo de confiança, né? Ou um profissional. Que aí depende. Ah, apareceu uma verruga no canto esquerdo do... Sei lá.
A chimbica.
Na minha vulva. E aí... A chimbica. Ai, é gente, isso é considerado tá fudendo meu nariz. Enfim. E aí eu... Falo, então vamos procurar um profissional aí perto de onde você mora. Que você possa ir, que esteja dentro do seu orçamento e tudo mais. Ou é aí alguma coisa relacionada a um caso de polícia, alguma coisa relacionada a alguma questão psicológica. Então, vamos procurar um terapeuta aí na sua região. Por exemplo, terapia eu sempre indico para que as meninas procurem. As meninas e os meninos têm vários casos também de meninos que não estão se sentindo muito bem, acabam desabafando. Pra procurar uma universidade mais próxima que tenha o curso de psicologia. Porque geralmente eles oferecem pra comunidade. Pra que os alunos, com supervisão dos professores, possam atender. Aqui na UMC, legal. Por exemplo, em Mogi das Cruzes, a gente atendia assim, quando eu fazia.
Utilidade pública, hein?
Então, eles geralmente, não sei como é hoje, mas eles geralmente cobravam, tipo, R$2, alguma coisa assim. Só pra ter, a questão do comprometimento, né? De você estar pagando ali, então você ir naquele horário. E a outra, não sei qual que era, mas enfim, era
simbólico mesmo, né?
Simbólico. Mas muitas pessoas não tinham nem os R$2, porque ia com os filhos e tudo mais, e aí não tinha o dinheiro pra voltar do ônibus. E aí rola, o pessoal faz uma vaquinha, dá um jeito, dá uns pulos aí pra ajudar.
Alguma coisa
mas a pessoa é atendida. Então isso é legal, se você tá passando por alguma coisa e não tem condição de pagar, né, por um terapeuta, procura uma universidade. Mais próximo aí de você, que tenha o curso de psicologia pra você poder fazer aí esse atendimento.
É. E assim, eu vi uma notícia hoje na TV, até a gente ia trocar uma ideia dessa parada, já que a gente tá falando um assunto mais sério. Você trabalha com Instagram, já rede social, eu acredito que você receba muitos haters aí enchendo o seu saco, mandando um monte de groselha.
Não tem muito, não.
Você viu o caso do menino que se matou aí hoje?
Vi hoje.
Sinistro essa parada, né?
Muito triste, hein?
Como as pessoas elas estão tão bitoladas com rede social, com internet, com essas... É muito sinistro isso, cara.
Um conhecido meu, não sei se ele ainda é meu amigo, porque a gente se conheceu no Tinder, mas...
Deixa sua mãe saber
aí disso. A gente... mas faz muito tempo. E a gente se fala ainda pro WhatsApp e tudo mais, mas não conheço ele pessoalmente. Ele fez uma campanha, ele é publicitário, e ele fez uma campanha muito legal. E nessa campanha ele... Era um filtro do Instagram de 40 segundos. E aí ia falando sobre coisas na pandemia, de como você se sentiu, como você não se sentiu. E aí sabe aquela que divide a tela no meio? Aí você, ai, eu me senti assim, aí você fica desse lado, ai, assim.
Você vai correndo, vai brincando.
Aquele challengezinho, né?
E aí quando dá 40 segundos, parece, ele fica todo preto e aí ele passa uma mensagem. Ah, em 40 segundos, uma pessoa tirou a vida no Brasil. Aí, tipo, tem uma informação. Então, assim, o suicídio é uma coisa muito presente. E, infelizmente, eu acho que muito dos gatilhos é esse... essa condição desenfreada que a gente tem hoje de ter informação adoidado e não, às vezes não conseguir absorver ela, né? Porque, assim, tanto de um hater, que não é uma pessoa te xingando, são várias pessoas te xingando e você não sabe lidar com isso, como com qualquer outro tipo de informação. Muita gente fala, ai, você... Ai, tem um meme bom que eu vi essa semana pra ilustrar isso. E aí eles falam, se você voltar, alguém voltasse do passado, né? Lá da década de 50, como é que você resumiria? Aí a pessoa fala, meu, ia ser difícil resumir que hoje a gente tem acesso a qualquer informação da vida de qualquer pessoa na palma da nossa mão, mas a gente passa a maior parte do tempo vendo, tipo, meme, tipo, vendo gatinho, vídeo de gatinho lá numa sátira, enfim. Então, a gente tem muita informação. E eu acho que isso é delicado pra digerir, tanto pro bom quanto pro mal. E isso bate um pinel mesmo, às vezes você pode dar uma surtada. E você não tem estrutura ali, né?
Pra lidar com aquilo.
Porque todo mundo lida bem com isso, por que eu não vou lidar? E aí, com quem que eu vou falar por conta disso? Acho que eu cuspi em vocês, foi mal.
Não, tá de boa.
E eu acho que isso é muito delicado. Então, por isso que é importante pra que criadores de conteúdo levem esse tipo de informação. E tenham, sejam esse ponto de apoio também.
É que a rede social é um lugar de gente feliz, né? Tipo, você vê lá...
só alegria,
ninguém posta tristeza, né? No Instagram, ninguém posta que tá mal, nada. É só felicidade. É rolezinho maneiro, é trabalhar num lugar bom, é feliz da vida, acorda de manhã, faz aquele cafezão gostoso. Então, tipo assim, as pessoas, elas veem isso e às vezes pode pensar, pô, mano, por que eu não tenho isso? Por que eu não sou assim, tá ligado? A pessoa não tem esse discernimento de saber, pô, esse cara, ele não é o tempo todo assim, feliz.
É uma ponta de um iceberg, né? O que a gente mostra.
É, ninguém mostra tristeza no Instagram.
E eu acho que... Eu não sei também se é importante que as pessoas comecem a mostrar todas as suas tristezas.
Não, nem deve mostrar.
E seus pontos de fraqueza e tudo mais. Mas uma dose disso, acho que seria importante, sim.
Já teve um momento assim que você pensou, mano, eu não vou mais trampar com essa bagaça. Não
quero mais. Várias vezes. Nossa, já liguei a câmera chorando. Eu não quero mais, ok.
Quero minha vida de volta.
Eu não quero mais isso aqui.
Já excluí o Face. O meu Face deve ter uns 4 mil seguidores, só porque eu já excluí ele. Nossa, uma porrada de vez.
Teve alguma coisa que você postou, que você falou? Já teve algum episódio assim que você falou, puta, mano, eu vou apagar esse aqui que não caiu bem. Ou você sempre dá... Né, acredito que a sua mãe, ela te dá um respaldo bom nisso daí, né? Que
dá,
você tava falando,
dá,
né?
Dá sim.
Um suporte.
Ela vai me matar. Porque ela tá ouvindo essa entrevista.
Não, a gente tá falando
chegando
bem.
Chegando em casa, vou apanhar de cinta.
Ai,
ela vai chegar, tá? Porque ela vai pegar o seu telefone pra ver se o Tinder não tá instalado ainda.
Não tá. Não, mas ela sabe que não tá. Por quê? Porque ela cuida do meu Instagram. Tipo, então, os directs chegam no celular dela também. E aí, o que que acontece? Quando eu baixo o Tinder, não fico lá na rede social o tempo todo, né? Tipo, eu fico uma vez por semana, dou uma olhadinha, né? Falou, deixa eu ver aqui como é que tá a situação. E aí, o que que acontece? Os caras... Eu deixo meu arroba no Instagram. E aí, os caras vão lá e colocam no direct. Oi, te vi no Tinder. E aí, minha mãe já descola
na
que eu tô.
Hora.
Aí, ela já descolou até os nomes novos. Oi, te vi no Happn. Oi, te vi no Bumble. Oi, te vi no... Porque eu baixo outros também, entendeu? Mas enfim, mas o Tinder mesmo me bloqueou mesmo. Não posso mais entrar com o nome Madu Ávila e com o meu Facebook, com o meu Instagram.
Por quê?
Porque teve muita denúncia de que eu era fake.
Ah,
mentira.
Por conta disso, por conta de eu não responder e deixar lá meu Instagram. Aí vi uns caras nada a ver me chamar no direct e falar que me viu no Tinder. Eu respondia nada.
Tá doido.
Eu não ia responder, mano, o cara.
Se
o cara
também
fosse só seguidor, se o cara fosse o meu seguidor, tipo, e viesse falar, ia trocar uma ideia. Mas o cara, tipo, vem armado já, mano.
Ô, te vi no Tinder, gato. E aí, tudo bem?
O cara vem armado, não dá, não aguento.
É que as pessoas que ali estão já estão com o dedo no revólver ali já.
É, né? Mas a ideia de deixar o arroba do Tinder era só pra ter isso mesmo, entendeu? Pra pessoa poder me achar lá e conversar comigo se não conseguisse.
Sim, mas assim...
Aí vários falavam, tem uma menina que fez o perfil seu no Tinder lá, fake e tal. E aí eu falava, aí se o cara era gatinho, eu falava, era eu mesma. Se o cara não era gatinho, eu ia falar, nossa, você jura? Nossa, vou mandar denunciar? Era filho da puta.
O Tinder é uma ferramenta, nossa. Eu já usei bastante.
Vontade de fazer xixi, é que a entrevistada não pode ir, né? Eu vou fazer com o copinho aqui embaixo, galera.
Já nós estamos no finalmente. Inclusive, daqui a pouco tem o nosso quadro, que é muito famoso aqui. Que você já vai ficar sabendo já. Você achou que ia ser só alegria, né? A gente vai dizer, só... Não, mas a gente vai chegar ainda.
Olê, você fez uns stories meu legal? Polêmico. Tô bonita nos stories? Tô gorda? Negócio, não é um problema mesmo que eu esteja, mas...
Tô gorda, é a primeira coisa que a mulher vê, né? Quando assim, tira uma foto, é a primeira coisa. Cara, que olha
não,
a barriga.
Eu não vejo mais isso, mas eu tava nessa noia. Tava metendo Photoshop. Aí a minha amiga, Alessandra, que tá aqui falando que não me deixa mentir, ela é muito sincera.
Uhum.
Aí ela virou pra mim e falou assim, amiga, eu não acho legal, porque ela é toda natural e tal, toda... Ela falou assim, olha, amiga, eu não acho legal você usar Photoshop nas suas fotos. Mas... se você quiser usar, tá tudo bem também, né? Mas assim, usa direitinho.
Um pouquinho.
Você tá entortando só o lado direito, você esqueceu de entortar o lado esquerdo, não ficou bom. Aí eu meio que comecei, tipo, na hora que ela me falou, eu fiquei meio chateada. Falei, nossa, Alessandra.
Acabou comigo.
Mas eu comecei a absorver isso. E agora eu tô um pouco mais tranquila, assim. As últimas fotos que ela fez de biquíni minha, né, amiga? Que foi, inclusive, lá no sítio dela, pra uma marca. Não passei Photoshop. E me senti uma gostosa.
Então, aí que tá. O problema é o seguinte, é você se cobrar tanto, assim, né?
Eu acho que é meio que isso, tipo,
a gente
sabe?
Não pode ficar, tipo, muito encanado com as coisas. Meu, tem que postar, né, assim, o que realmente é, né? Eu acho que vai se desligar um pouco,
bem,
né?
Mesmo, e o que não tem muita lógica, né? Por quê? Porque eu tenho um canal do YouTube. Então, eu sempre me mostro lá como eu realmente sou. Então, não tem muita lógica que no Instagram eu seja
outra pessoa.
Outra pessoa,
é.
Porque é a mesma pessoa.
E tá o seu público que gosta de você gosta desse jeito, né? Sim. Assim, a gente tem, né, tem que pensar nos pontos positivos só, né?
Claro.
É, exatamente.
A gente não tem que olhar a foto, tá com um pouquinho e tal. Meu, vai desse jeito mesmo.
Mas isso aí é um ponto...
Acho que foi um conselho bom que a sua amiga te deu, viu? Acho que foi legal.
Mas ela dá vários, mano. É que eu não sigo todos, não. Esse aí só foi um doce que eu
Nem precisa ser todos, porque senão a gente fica muito fechado às vezes,
mas esse é o ponto mesmo que a gente falou dessa parada da galera ficar tão bitolada com a rede social, né? Tipo, a galera cria um personagem.
Eu tô sentindo meu cabelo bem
esquisito. Seu cabelo tá por cima do negocinho aqui, ó.
Peraí.
Dessa galera, tipo, criar um personagem mesmo no Instagram e viver disso, né? Tipo.
Eu queria saber se dá pra viver disso. Você não queria saber se dá pra viver disso só?
De Instagram?
Só de Instagram? Dá pra viver.
Dá pra viver. Você
tem vários parceiros.
Eu conseguiria
hoje,
pagar,
né,
tipo, meu carro, meu cartão, meu telefone.
Nossa, já tá
meu... bom. Internet, tipo, um aluguelzinho, tá?
Meu, nós vimos lá hoje que você tá com parceria com a C&A, né? Pô, empresa
grande
renomada.
Gente... Opa!
Chegou o rango aí, ó.
Olha só.
É o Mr. Potato. Mano, parece um ladrão entrando aqui.
A gente faz parceria com pontuais com várias empresas grandes, graças a Deus. Então, a gente tem bastante nome aí no mercado nesse sentido. Eu perdi um pouco por causa do tempo que eu fiquei lá fora.
Uhum.
Então, eu perdi um pouco o contato com as marcas. Lacoste, Calvin Klein, Burger King, enfim. Eu fui perdendo o contato com essas marcas no tempo que eu tava lá fora. E aí, quando eu voltei na pandemia. Nossa. Eu voltei 2 meses antes da pandemia. Comecei a viajar aqui com meu namorado, então eu não tava trabalhando, que era o Lucas. Aí, o Lucas terminou comigo em março, no começo da pandemia, por WhatsApp.
Não foi lá em Vegas?
E aí, na pandemia, eu não ganhei um puto, não ganhei um centavo. Os meus clientes dos Estados Unidos me cancelaram. Falaram, ou você sobe, ou você desce. Aí eu desci, fiquei aqui mesmo.
Você voltou quase o cara.
E aí, voltei pra casa dele, um banquinho.
Ele tem uma tatu. Ele fez uma tatu também, não?
Não tem nenhuma.
Mano, você é maluca mesmo. Voltou dos Estados Unidos e meteu uma tatu. E o cara terminou bosta. Pelo WhatsApp, mano. Ô, Lucas.
Terminou.
Pô, faz isso.
Terminou.
Mano.
Mas enfim, a gente é brother ainda. A gente não tava sem se falar, na verdade. Mas a gente meio que voltou a se falar, mas tipo, só. E aí? Enfim.
É aí que começa, hein?
Não.
Conheço.
Aqui o Lucas não.
Tatuagem.
Virilha nunca mais.
Nunca mais. É, inclusive, não saio com ninguém que se chama Lucas. Né? Trauma, né? Brincadeira.
Tem algum Lucas aqui, não?
E aí...
O Eloy tá participando aqui, tá?
O que que eu tava contando? Oi, Eloy, tudo bem?
O Eloy deixou uma bomba aqui, depois eu vou ler.
Ai, deixou?
Nossa, você vai adorar. O que que ele falou? Você entendeu o que ele falou?
Isso aqui do homem?
Nossa, a galera vai achar
ele machista, falou assim, ó, não é? Se o homem pode engravidar 365 mulheres no ano, e a mulher pode engravidar uma vez por ano, por que não tem contraceptivo masculino? Não é mais eficaz?
Mas é isso. A ideia era que o contraceptivo, a pílula, fosse masculina, não feminina.
Eloy.
Eloy.
Eu achei que era bomba, mas não era, não.
Parabéns.
Eu tinha lido aqui, eu falei, nossa, ele mandou uma bomba aqui, mas não. Eloy é demais, cara. É,
vamos fazer a baguncinha lá com ela?
Vamos.
Eu tava contando alguma coisa que eu esqueci, mas aí depois.
Nossa, tava com o que eu lembro.
Não, volta porque depois você vai ver. Você vai falar assim, puta, mas eu nem terminei de falar. Você tava falando. Me cortaram. Pode voltar, pode voltar.
Eu não lembro.
Você tava falando que você. Na pandemia você ficou sem ganhar nada. Aí a galera da gringa falou: você sobe ou você desce, aí você desceu.
É, que eu tinha te perguntado se dava pra ganhar nada.
Então, era isso. Uhum. Eu fiquei de fevereiro, de março até setembro sem ganhar nem um centavo. Com Instagram, com nada. Aqui no Brasil, porque eu tinha acabado de voltar. E eu tava sem as marcas aqui, os meus contatos e tudo mais. E aí a gente criou um projeto, eu e a Rafa, que também tem um podcast de pagode, resenha e futebol.
Olha que top,
que maneiro.
Rafinha, minha amiga.
Tudo que nós gostamos.
Dá pra chamar a gente pra ir lá.
E ela já trabalhou no Lance, então, tipo, ela.
Caralho, que maneiro.
Conhece vários, tipo, várias galeras.
Que top.
Assim, dessa área. E aí, o que que acontece? A gente fez um projeto que era o Avoir Trip. E aí, a gente viajou pra mais de 20 destinos, eu acho, de setembro até o mês passado.
Nossa.
Que muito louco.
Conectando marcas e destinos por conta da pandemia. Mostrando como é que tava cada lugar por conta da pandemia. Mostrando a reabertura do turismo gradual e tudo mais. E aí, a gente voltou a ganhar dinheiro.
Então, você trabalhava se divertindo, então, vamos dizer assim.
Era uma delícia viajar. Mas, tipo, mano, eu tava... Não tava tendo vida.
É,
tipo,
né?
Eu tava viajando por mês, a gente fazia 3-4 viagens.
Caramba, tipo, mas é o que todo mundo tem vontade.
Tava 2 dias em casa. Tinha dia que eu batia, desfazia a mala, fazia a mala de novo pra trabalhar.
Já saía novamente. Dando.
Tipo, praticamente um ano fazendo isso.
E, tipo, e não tinha como ter muito lazer, porque tava tudo fechado, né? Nos lugares?
Depende. Tipo, ai, cada lugar tava de um jeito. Ai, Morro de São Paulo, na Bahia. As coisas, 8 horas toque de recolher. Ai, tipo, cada lugar tava de um jeito, entendeu?
E qual lugar que você foi, assim, no auge da pandemia que tava normalzão? Teve algum? Você chegou e falou, mano, não é possível, aqui não tem pandemia.
Normalzão nenhum.
Parou mesmo o país, né?
Mas o lugar que eu me senti mais segura foi em Noronha. Porque eles fazem um teste, você tem que entregar um teste 48 horas antes do teste, né? Antes de entrar na ilha. Depois você é sorteado lá pra fazer o teste lá. E você ainda tem que fazer o teste na hora de ir embora.
Caraca.
E eles fecharam a ilha toda, né?
Já é burocrático então, pra ir pro Fernando Noronha.
Então foi o lugar que eu me senti mais seguro.
Maneiro. Bora fazer a brincadeirinha com ela?
Nem tudo são flores nessa vida.
Nem tudo são flores.
Vamos que
pra
vamos.
Pra isso aí.
Você achou que...
A gente tô morrendo de vontade de assoar meu nariz.
Pode ficar à vontade.
Eu já vou te dar esse papel aqui.
Um papelzinho lá no banheiro pra ela. Tem um outro rolo lá, por favor. Só pra ela dar aquela suada
aquela...
na narina. Meu, esse quadro que a gente faz... Não tem o quadro do Raul Gil? Chama pra quem você tira o chapéu? Nossa, é pra quem você leva o papel, que é uma ideia do meu brother aqui.
Eu pensei sozinho, sem ajuda de ninguém.
De madrugada o cara me manda um áudio. Mano,
tive uma ideia. Banheiro, né?
Tive uma ideia.
Não, de madruga mesmo, assim, tipo, deitado, aqui, dá aquele. O que
você tá fazendo, cara?
Você fuma?
Não fumo.
Ele tá assistindo, mano. Não fuma.
Ninguém fuma aqui.
Não fuma.
E aí surgiu essa. Tá vendo? Eu também penso que os outros que criam as coisas assim muito. Pra falar, mano, esse cara deve fumar, velho. Não é possível.
Pra ter esse tipo de ideia. Você fuma?
Eu tô limpa há 9 anos.
9 anos? É bastante tempo, hein?
Uhum.
9 anos.
Vamos quebrar hoje?
Eu não fumo. Mano, não.
Então, aqui ó, a gente colocou 4 personalidades.
Eu acho que não, agora são 3, né? Como a gente tirou.
3. 3 personalidades.
Quem
e.
Depois a gente conta. É alguém que eu já fiquei? Que vocês tiraram?
Mais ou menos.
É?
E aqui que a gente.
Ela falou pra tirar que é melhor.
Qual que é o.
Quem você pediu pra tirar?
Depois a gente
não
fala.
Não interessa.
Depois ele te
só fala. Só se você contar a história do tatuador, eu te
Não esqueceu.
Vou explicar aqui então. Ó, esse esquema é o seguinte: se a pessoa tá lá precisando de um papel higiênico, se você levaria ou não pra ela. Porque a gente considera que é um momento ali árduo, que a pessoa tá precisando de alguém. Uhum. Que, assim, e você, a pessoa tem que ser muito bacana pra você levar pra ela. Porque você vai ter que sair da sua casa.
Você tem certeza que você já não tava fumando?
Tem.
Muito boa,
né? Tem certeza.
Não, sensacional, vai, vou deixar.
Então, o quadro Roda a Vinheta. Pra que você levaria o papel? Vamos!
Muito bom.
Leva aí pra ela, que
vamos
você
lá.
Tá mais perto.
O primeiro, que se você levaria o papel ou não...
Sensacional, eu quero ser amiga de vocês.
Você já é, nossa. É, você não precisa falar o nome. Você fala se você leva ou não, aí depois você fala o nome. Tá bom?
Tá. Levo com certeza. Isso se eu já não levei. Já não levei pra ele? Acho que não. Mas se o Diogo Portugal precisasse, eu levaria o papel pra ele com certeza.
Só tivesse um, você estivesse precisando também, você levaria o seu pra ele?
Não. Aí ele que
limpasse
com os
dedos. Ele que
utilize a meia.
Daquele
ele é criativo,
jeito.
Ele ia conseguir limpar a bunda dele sozinho.
Esse cara, ele marcou, né? Assim, eu já tinha visto algumas coisas suas com ele, né? Você pode até contar, né, as histórias que você tem com ele.
É, o bem mais trash. Viralizado é a gente. É um quadro que ele. Um setzinho, sketch, né? Que chama Chupando Sorvete. Aí cada uma chupava sorvete de um jeito. E eu era solteira. Eu acho que era solteira? Acho que era, chupando sorvete. E aí até o Tiririca postou. O Tiririca, né? O filho do Tiririca.
Tirulipa.
Tirulipa.
Esse cara é monstro. Muito
e aí,
monstro.
Tipo, nossa, esse daí, vários amigos meus até hoje, vira e mexe, aparece alguém e manda uma mensagem, tipo, dando uma risadinha com o link do vídeo. Eu falava, ah, toma o seu cu.
E o Diogo Portugal, ele é. Nossa, eu lembro que eu assistia os stand-up dele no Faustão, que ele fala que ele era office boy. E aí, meu, ele conta lá. Acho que foi um dos primeiros stand-up
ele
que
é
eu assisti.
Ele
é demais, cara.
Eu sempre conversar com ele.
Traz ele aqui com
trabalho.
Você pra gente ficar bêbado.
Mano, ele viria com toda certeza. Com toda certeza. Ele, se ele tiver agenda, né? Mas eu faço
ele já veio num show aqui em Mogi. Ele já teve cartaz aqui já no Haha.
Imagina, ele falou pra mim.
Setembro
que...
é que você vai poder beber, né?
Oi?
Setembro que você pode beber?
Setembro, dia 11 de setembro.
A gente faz aí um.
Dia da Independência.
A gente faz aí um evento aqui, mano.
Diogo Portugal. Então, Diogo Portugal.
Eu jogo um truco aqui ao vivo.
Saiba que se você tiver cagadão e precisar de alguém pra te levar um papel,
eu
a nossa querida
aqui,
Madu Ávila.
Madu Ávila
levaria um papel.
Aqui, Dioguito.
Diogo Portugal.
Você vê que a gente é bem trash, né, mano? Aqui é papel higiênico
papel
e caneta.
Higiênico,
não tem muita frescura,
é
não, de.
Mano, é
imprimir.
Muito bom esse quadro.
Ó, esse aqui. Não sei.
É, né? não é bem uma pessoa.
Mas
é o dono.
Pro dono, vai. Pro dono,
dono,
da, pro dono
dessa
empresa aqui.
Dessa empresa.
Se ele tivesse cagado, você falava, mano, eu vou levar.
Ah, mano, não. Não. Limpa com o dinheiro que me deve. Limpa com o dinheiro que me deve.
Você contou um pouquinho aí da história, mas assim, é muita grana?
Eu tenho que falar quem é, né?
Fala.
Eu tenho que falar?
É, pode falar quem é.
Eu não sei nem.
Ah,
que...
o pessoal da HBO.
Prossegue.
Na verdade, tipo, a galera que me agenciou e tudo mais. Que limpe com o dinheiro que não me pagaram até hoje.
Você tá pode vendo? É muita grana?
Ô, amiga, faz um stories aí desse papel higiênico que eu tô achando muito da hora, mano.
É muita
ideia da madrugada.
Não, mano, mas era
processa,
em dólar, mano. E inflacionou, né? Porque
então,
faz
mano.
Tempo.
Processa.
Meu, não é muito dinheiro, mas era muito dinheiro pra quem dividia um colchão num quarto de papelão, tá ligado?
Não, e você foi, foi contando com essa grana, né?
Sim, o certo é certo.
Exatamente. Aí, pode ser 10 reais, pode ser 10 mil.
É isso.
Né? Tem que cobrar. Então, ô, dono da HBO, já que você não
faz
pagou
a
nossa querida amiga...
Mano, depois a gente é capaz de tomar um processo. Porque, na verdade, é a assessoria ali, né? É. Quem me agenciou.
Não, por favor, HBO, não processa mais.
Se a gente...
Mas é duro, cara.
Se a gente falar HBO, HBO ninguém vai entender.
Pronto.
Eu olhava lá e falava HBO 2, HBO 3...
Manda a HBO 2 aí, mano.
Mano,
no HBO.
Eu sem querer mandei um bagulho de um Serginho aqui. Fiz
um
bagulho
de filme. Fiz um iê-iê aí, né?
Não, Serginho, saiu mano. Esse movimento das minhas
cê
mãos.
Você vai ver agora. Você vai ver essa alegria agora aí, quero ver.
Eu não sei, velho.
Essa alegria toda aí.
Antes ela não levaria, mas eu tô achando que depois...
Agora vai levar.
Tá batendo uns papos, ela
vai levar. Não só o papel, acho que ela levaria.
Lucas Tatu na virilha. Mano, eu já levei papel higiênico pra ele, eu acho. Ele
já mereceu. Mas
agora, imagina que...
Mas não levaria. Não levaria. Limpa com os dedos.
Vai limpar com o dedo. Aí, Lucas, mano.
Perdeu.
Fez uma tatu na virilha pra você já e hoje não te leva o papel, velho.
Não levo.
Perdeu.
Lucas.
Deixa guardadinha pra você postar aquela foto.
Ele precisou
depois
de uma parada que eu não ajudei ele também. Na verdade, eu tinha uma amiga entre nós pra ajudar. Mas eu... Ah, minha amiga não ia com a sua cara, Lucas. Ela não quis te ajudar.
Toma.
Você quer saber quem que é isso aqui, quem te tirou?
Não, te... não fala, não fala.
Que ele queria o contato da Ford. Da casa, ela não deu.
Depois do ar eu te conto.
Quem isso. É esse? Ah, não, deixa eu ver.
Sério?
Não, deixa eu ver, que aí eu vejo se eu falo. Eu vou falar do papel.
É que tem, é que
não,
tem
na verdade, um babado, né? Forte. É que tem um babado dele, forte. Que ela sabia. Que pediu pra não tirar, entendeu? Mas
deixa
aí.
Eu ver.
Mas ela já falou. Já?
Eu falei? Tá.
Dá pra ler, não dá?
Ah, o Keller. Ele faleceu, não tem como.
Então, por causa disso, é por isso que a gente não queria falar.
Entendeu?
Por isso que eu falei, cara, papel.
Ele faleceu. Não,
mas, se ele tivesse vivo, eu levava papel pra ele.
Ele faleceu do quê? Desculpa perguntar.
No deslizamento de Angra.
Caralho, mano.
Aquele que saiu na mídia, gente tá lá?
Era pra gente estar lá, eu e minha família. A gente esteve lá anterior com... Tipo, e dormiu eu, ele e o filhinho dele. E realmente foi achado o corpo dele, a atual dele e o filhinho dele.
Nossa, mano.
Bem pesado.
Tragédia.
Nossa, a gente vai fechar o podcast.
É uma barbaridade, velho. Não, não vai fechar, não, mano.
Vamos... pesado.
Não, e pior que você acredita que nós viemos com esse nome, eu falei assim.
A gente não fazia nem ideia disso.
Vamos perguntar pra amiga dela, né? Aproveitar que a amiga dela veio. E aí ela falou. Daí ela contou, eu falei assim: ah, mas não vai. Daí eu. A gente falou: ah, nem vamos falar então, né? Mas acho que, não, como você falou aí de
volta. Falou aí, tal, tipo, acabou ficando.
Ficou aí na memória, né? Mas, hora, pô, graças a Deus é uma memória boa, né?
Sim, querendo ou não.
É isso, né?
É, ficou um climão, né, mano?
Não, ficou... não.
Vocês querem que eu cante?
Ah, canta aí, vai cantar.
E agora a gente tem que também falar. O nosso patrocinador chegou aí com o nosso rango.
Olha o cara ali, olha a cara do malandro, tio.
Esperando, olha lá.
É o Mr. Potato, trouxe uma batata pra você aí, vegetariana.
Cadê, que é batata, mano?
Pra galerinha que tá aí de casa. Se tiver com fome agora, pensando em pedir alguma coisa, ó, telefone tá aqui, Mr. Potato.
Mas eu posso comer já... mesmo?
Sim.
É, pra você.
Foi feita...
Você mastigar mesmo.
Foi feita exclusivamente pra você.
Traz aí essa batatinha pra ela, que ela tá curiosa. Do que é essa batata aí, Magra?
De brócolis com queijo?
Brócolis com requeijão. Minha nossa, é recheada?
Recheadona.
Olha só.
Melhor batata de Mogi.
E ainda
não
tem mais,
ainda,
viu?
Gente.
Ainda tem mais.
Saudades,
ainda. Será que você esqueceu de falar alguma coisa, Madu? Tem alguma pergunta também que a gente tá aqui? De repente, né? Alguma
nossa,
coisa que você.
Tanto, mano, nem
vai
sei.
Chegar na sua casa depois, você vai falar: caraca, eu podia ter falado aquela parada. Você tem todo o tempo do mundo aí, ó. O microfone tá aberto ainda pra você. O que não vale é se arrepender.
Ô, Madu, você já. Como é que é assim? Nada, tipo, você é reconhecida na rua, você tá no rolezinho e fala: ah, você é Madu.
Madu Eu era. Eu acho que eu perdi isso por conta de ter ido morar fora. Quando eu fui morar fora, quando eu voltei de vez pra cá, eu comecei a ser reconhecida lá, tipo, no mercado e tudo mais, tipo, no meu bairro, na minha região. Mas eu era aqui, tipo, de bater em palma lá na porta de casa, dar cartinha, tirar foto, essas coisas.
E você curtia essa parada?
Achava fala, meio estranho. Achava meio estranho, mas era da hora. Tipo, já foi chato, assim, por exemplo, aqui no Amarelinho. Eu estudava na UMC, né? Aí no Amarelinho eu ia pro bar bebê. Aí eu postava um stories, tipo, depois da facu. Aí vinha umas menininhas que é da época do de colégio. As meninas não estudam na faculdade. Sabiam que eu tava no Amarelinho e iam lá tirar foto comigo. E eu bebendo, sabe?
Falando. Caramba. Ah, mas é a vida como ela é, né,
eu bebo, Deus.
É a vida como ela é. O que
vocês estão fazendo,
né?
Aqui? Vão pra casa.
Eu duvido que seus seguidores sabiam que você tinha. Você já tinha comentado já com eles que você tinha morado, já dividido uma cama com uma pessoa?
Acho que não.
Tá vendo aí que coisa mais maravilhosa que você abriu hoje pra eles aí? Pode fazer um corte depois, colocar só essa parte.
O Amarelinho é o famoso prédio 4, né, na faculdade.
Prédio 4.
Prédio 4.
Nossa senhora, sexta-feira eu vivia lá.
5 anos de faculdade e tava lá.
Eu fiz 10 anos de administração por causa do Amarelinho.
É a famosa DP do ar.
Chegou uma época que eu arrumei um emprego bom. Eu ia pra faculdade só pra ir. Porque o que mantinha meu emprego era estar cursando faculdade, né?
Sim.
Eu só ia pra faculdade só de corpo. Dava tipo, ah, vamos pro bar.
Corpo e cabeça, né?
Corpo e cabeça. ficava
só de corpo.
10 anos, mano. Meu primo até fala que eu tava dando aula na faculdade já, de tanto tempo,
gente,
que eu fiquei na faculdade.
Olha só, a sua vem personalizada, a nossa também vem. E olha só, dá uma lida no recadinho só que eles colocaram aqui. Olha que bonito.
Tem recadinho? Puta, olha, eu tô só. Sem óculos, mano.
Ó, a galera escreve aqui ainda um bilhete que é do coração, hein?
Um coração que crê e realiza sonhos.
Viu só? Tá. O meu é... Muito bom, muito bom.
Sensacional,
ou seja,
hein?
Não é só um pedido que você faz lá na Mr. Potato. Não, não é você possível. Ganha um carvão pro seu dia, um combustível pra sua noite.
Depende de quem tempera.
Olha, essa daqui é sonhos não se realizam sem fracassos e esperança, hein? A esperança aí novamente.
Mano, quem que escreve essas paradas? É a Michelle, né?
Nossa, é giga. Olha o tamanho disso, mó pesada.
Caramba, meu.
Basta Lelê. Bons sonhos pra grandes realizações. Também.
Vai comer comigo, amiga.
Aqui, ó, já pode deixar pra ela ali, ó. O que é isso aqui? Pra você, ó.
Peraí, deixa eu abrir aqui, gente.
Aqui ela vai devorar.
Aqui ninguém sai com fome dos nossos convidados. Olha lá, dá o um close ali no...
Caraca, moleque, que dia que é isso. Falei que eu cantava.
Maluco, tá bonito demais.
Obrigado, aqui, Mr. Velho. Potato.
Peraí, gente, já eu coloco a batata. Deixa eu experimentar, calma. Vocês são... Não acaba o programa, a gente tá com tempo?
Tá com tempo, fica tranquilo.
Já temos alguns minutos. Minha mãe tá de olho aqui, ó. Ah, tô de olho, viu? A gente falou da parte do pigarrinho, né? Do cabrobró. La pigarreta de Satã.
Como é o nome da sua mãe?
Minha mãe chama Ana Rita. Famosa. Beijo, Ana Dona Rita. Ana, tá sempre de olho.
Parabéns, ela... viu? Seu filho é sensacional.
Olha, minha mãe não vai nem dormir à noite, porque minha mãe adora escutar um elogio do filho dela, viu? Mas a maioria dos elogios vem a parte do meu irmão.
Nossa, tá bom demais.
Mandou aí, Magrela. Propaganda ao vivo, hein, cara?
Quem sabe
já tá devorando aqui, ó.
Nossa, tá muito bom. Lê, experimenta, tá?
Tá sensacional,
hein?
Ela
quer passar
hein?
Na frente da câmera, é isso que ela não quer.
Tá com vergonha, Lê? Puxa a cadeira pra ali.
E ela teve canal no YouTube já aparecia nos meus. Eu obrigo os meus amigos.
Ah, tem que ser, né? Se você fosse aconselhar.
Puta, mano, não pode
hoje.
Me dar comida, que eu paro de conversar.
Não, pode. Mas pode.
Porque eu fico só com a boca cheia.
Se você fosse aconselhar alguém hoje fazer um canal, o que você falaria pra pessoa, Madu? Mete as caras, compra uma câmera. Vai. Repia aí. Mastiga aí no seu
tempo. Pega um refri pra ela aí no você toma refrigerante?
Uhum. Toma refri? Uhum. Eu achei que não tomasse, hein?
Tem uma Fanta aí, eu acho que toma gosta de Fanta?
Nossa, eu tenho já tanta celulite que não vai fazer diferença. gosto sim.
Mas toda mulher tem celulite, né, Madu?
Homem também.
Ah, lógico que tem.
Vem aqui que eu vou espremer sua bunda. Mano, pra você ver que... se não aparece uma.
Aparece.
deve ter muita celulite.
Mas o homem tem menos mesmo. É que eu sou esteticista de formação também, tomazinho? Né? E, não.
Madu é muito
estranho. A celulite é um glóbulo de gordura com líquido retido em volta. E é mais fácil da mulher desenvolver, por conta de uma questão genética e tal. Da pele e dos bagulhos.
Ah, mas então, eu acredito que...
Mesmo. Valeu.
Assim, eu pelo menos nunca fui muito vidrado nessas coisas, assim, não. Acho que...
Mano...
Os homens de hoje em dia estão mais... Mais raizão, assim mesmo, né? Não sei, os Nutella, né? Que vai olhar, você tem celulite, vai embora.
Não, mano, se o cara fizer isso, o cara não é homem, velho.
Ah, tá louco.
Tem como.
Eu acho que a questão de aceitar o corpo é mais importante pra mulher do que pro homem, assim, tipo, de... Porque... Eu, por muitas vezes, parei de comer, eu juro.
Pode comer, fica à vontade.
tá muito bom.
É boa, né?
Eu, por muitas vezes, eu tive distúrbio alimentar. Então, eu transava de camiseta, porque eu tinha vergonha no meu corpo.
Caramba.
Então, eu vejo, tipo, que é muito mais difícil, por conta de rótulos sociais e tudo mais, pra mulher entender o corpo dela como um corpaço, entendeu? Se sentir gostosa mesmo. E esse empoderamento, ele vem de você quebrar esses tabus. Você precisa ter força pra fazer isso. Você precisa acreditar em você, você precisa acreditar no que você tem de bonito. Porra, você não é possível. Alguma coisa você tem de bonito. É seu joelho? Então, bora fazer esse joelho aí ser seu ponto forte. Uhum. Você vai chegar no cara e vai falar, e aí, tudo bom? Vai meter
o meu joelho. É, você que fazia Muay Thai rapidinho pra mostrar o joelho, né? Tipo, ai, o joelho.
Esse joelho aqui nunca caiu, cara. Você não tá ligado.
Nunca exatamente. Tomou um raladinho, nada, mano.
Oi, gente, tô mostrando aqui o meu joelho. Olha só que beleza.
Passa maquiagem pra mim. Mas e aí, Madu? Deixa aí aquelas considerações finais pros seus seguidores. Faz aquela propaganda.
Seguimores.
Então, a propaganda?
A propaganda você tá
gente,
fazendo, você tá comendo.
Já, nossa senhora, amei estar aqui, de verdade. Essas são as considerações?
Olha o que o Elton escreveu aqui, achei legal. Você vai curtir também. O Elton Henrique, né? Obrigado, Elton, por ter colocado aqui. Que
ele
você...
tá aqui, tio.
Ele tá aqui?
Oi, Elton!
Quem que é o Elton? Ele?
Amei a batata, cara.
Pô, o cara mandou
ele
aqui.
Que trouxe a batata.
É que ele tá de máscara.
Olha que cara maluco.
Ele tá de máscara, toca, né? Reconheceu.
Amei as considerações do Elton.
Olha
Elton
aqui.
Tá aqui.
Não, então escuta essa.
Liga. Se liga. Mulher com celulite é gostosa em braille.
Muito bom. Né?
Muito bom, meu. Esse é brabo, mano.
Eu adorei.
E dá pra transar até no escuro que ela tá gostosa pra ti ali, ó. Na...
É isso, pô. É embraer e vai que vai, não ter vergonha do corpo, de nada.
É isso, é se aceitar,
né? É um processo, né, de aceitação. E eu acho que tem que ser muito forte pra participar desse processo. Eu tô começando nele. Não me aceito ainda 100% nem nada. Mas já melhorei muito. Tira essa batata da minha frente, mano.
Não, deixa aí, pode comer.
Alguém tem dúvida que a batata é boa? Ninguém tem dúvida.
Tá maluco?
Tá muito bom.
A batatinha recheada é a melhor batata da cidade, velho. O cara tava enchendo meu saco aí. Mano, qual que é o endereço? Não sei o quê. Vai querer do quê? Vai querer... Falei, manda uma vegetariana aí, um brócolis, alguma coisa aí pra ela, que ela não come carne, mano.
Qualquer mato.
Manda aí que ela vai...
Eu achei que você era vegana quando a gente conversou. Você falou...
Qual que é a diferença?
Eu tenho dó também. Eu tenho dó da origem do ovo, do leite, do queijo.
Quem nasceu primeiro?
Cara, não sei, não, mano. Cara,
eu também não faço ideia.
Eu acho que deve ter sido o ovo por uma evolução de algum outro bicho, será?
Mas tipo,
outra ave. Um dinossauro.
Eu tô chegando nos 30
e... outra espécie, sei lá. Só que aí teve Big Man, né?
Teve?
Não teve?
É.
Acho que teve, né?
Tem uma teoria que os dinossauros foram extintos por causa das suas flatulências. Eles peidavam tanto, eles comiam muita carne. Aí eles peidavam muito, é verdade, saiu na capa de uma super interessante. Eu tenho várias informações inúteis assim guardadas no meu cérebro.
Não, mas conta que eu gosto.
E aí o que aconteceu? Eles peidaram tanto e eles comiam muita carne, né? Os carnívoros. E aí as copas das árvores começaram a morrer. E os herbívoros que tinham pescoção compridão, eles não conseguiam mais comer tantas copas das árvores. Eles começavam a ficar fracos, aí eles ficavam mais fracos e... mais suscetíveis a serem comidos. E aí foram comendo um ao outro e foi isso.
Mas não tem uma parada que as vacas também poluem pra caramba?
Tem.
Então.
Tem. Vaca, tem a gasolina?
É. Que os gases da vaca, né? Dos pastos e tal, polui pra caramba. Também. Então tem lógica essa.
Tem
essa...
lógica. Foi capa de uma super
interessante. E o fumado sou eu aqui.
Não, mas é verdade essa parada.
É verdade
da poluição.
Que os dinossauros foram extintos por um peido. Por vários peidos. Na verdade. É verdade, foi capa da super interessante.
Mano, não foi um meteoro, mano. Foi um pum que explodiu
aqui. Ah, eu achei a teoria boa.
Mano, tem lógica. É. Pegando pela essa parte aí das vacas também.
Pode rasgar. Então, tudo
esquece Big Bang.
Mas eu tenho até um dinossauro
tatuado. Não, mas não foi,
mano. Várias coisas tatuadas, nada a ver. Pessoal, tinha Lucas, né?
A gente tá passando informação errada pra galera. Não é o Big Bang, é a formação do planeta, né? Não é?
Foi?
É.
Então foi. Você tá falando?
Mano, o Big Bang não foi um fim
do dinossauro. Por que matou os dinossauros? Eu não lembro. Não, foi um meteoro.
Foi um meteoro.
Então.
Daí atingiu a Terra, daí subiu
o Eu só falei o nome errado porque no meu cérebro tava tudo muito rápido aqui.
Ah, então a gente só deu uma leve corrigida, mas é isso.
Gente, uma leve corrigida.
Isso.
Mas o da. Não, o das flatulências foi muito bom.
Fala uma outra informação aí que você acha inútil, vai.
Por que que o urso polar não come pinguim? Já falando de vegetarianismo?
Calma, calma. Mano, por que o urso polar. É piada ou é real?
É real. Por que seria uma piada? Você falou pra boi,
Tempo esgotado.
Por quê?
Porque os polar moram no Polo Norte e o pinguim mora no Polo Sul. Não tem como ele comer, que tá em polos opostos. Nossa, eu tenho várias informações inúteis, eu tenho mais.
Pensando aqui, tipo, mano, por que será, né? Será que ele não come pinguim, mano?
Eu nem fiquei pensando, eu não vou conseguir pensar nisso.
Vai ter que ser rápido, né? Dentro do meu cérebro.
Tá tranquilo, bora.
Eu gosto muito de epistemologia da palavra. Aí, tipo, nossa, eu gosto de muita coisa inútil. Mas enfim, uma delas é a epistemologia da palavra paz. O que que é paz pra vocês?
Paz?
Epistemologia é a origem da palavra, né? Mas, tipo,
paz.
É, paz.
Hashtag paz com um S no final um quando você quer dar uma...
Mano, não sei. Paz é tranquilidade, sossego.
A paz invadiu meu coração.
A paz era uma palavra grega. Os romanos tinham a força. Os gregos tinham a sabedoria. Os romanos invadiam a Grécia, socava porrada em todo mundo, saía correndo com os pergaminhos debaixo do braço. Só que eles passavam muito tempo treinando e tudo mais. Então, tipo, eles não eram muito inteligentes. Aí eles iam e traduziam meio que tudo errado, entendeu? E aí eles traduziam paz como pós-guerra. Então, eu nunca mais uso a palavra paz. Tipo, eu sempre usava uma camisetinha branca de paz, assim. Eu tenho vários toques. Esse é um deles. Eu não uso mais a camiseta de paz durante a virada de ano porque eu acho que eu tô pedindo um pós-guerra. Porque, na verdade, significa isso, pós-guerra. Então, não é um nirvana, entendeu? Tipo, não é uma coisa boa e tal, blá, blá.
Tipo, vem de uma... Mas... antecede uma coisa ruim.
Compromissão.
Você tá pedindo paz. Depois na virada de ano. Então você tá pedindo um ano de guerra pra que venha calmaria, porque paz é pós-guerra. Calmaria pós-guerra.
Ah, então comprou uma, mano. Escrito treta. Comprar uma escrito...
Guerra. Ia ser da hora, né? Porque fica bem nas tetas. Treta, treta, treta. Tetra. Mano,
guerra.
Tinha que ser tetra.
Paz é um caramba.
Que loucura. Essa foi a Madu Ávila.
Madu Ávila, ó. Você foi a primeira convidada nossa. Sinta-se.
Gente, acho
honrada.
Que eu não fiz jus às mulheres desse.
Que isso,
eu acho dessa região.
Lógico que fez.
Dessa zona leste.
Falamos,
desse
nós falamos várias coisas.
Não, fez. Foi muito legal. Foi muito bacana.
Não, não, o segredo é não. A gente fazer essa parada leve mesmo aqui, né? Descontraída.
A pauta.
E deu pra, assim, deu pra gente aproveitar bastante coisa de você. É, e se você quiser fazer alguma consideração final, mas antes
pode
não
falar.
Deixa eu esquecer, hein?
Eu que Nossa, eu tava esquecendo.
É,
também,
então, e eu que fumo depois, né? Caraca. Ó, hoje nós.
O cara tá agressivo. Eu que hoje,
olha só, todo convidado nosso sai daqui com pelo menos um presente. Pra se lembrar pro resto da vida.
Peraí.
E a nossa patrocinadora master aqui, a Vira-Lato Wear, como sempre, né?
Mano, eu adorei o nome dessa marca.
Vira-Lato Wear.
Top, top.
Muito boa.
Tem de tudo.
Te presenteou
fazer
aí.
Com o barulhinho. Você
vai curtir. Eu que escolhi esse modelo aí, ver se você gosta.
É?
Você que escolheu?
Foi. Porque eu vi uma foto,
Olha,
sua.
Vem na caixinha.
Vem na caixinha, bonitinho.
Não, então é chique, simples. O negócio é qualidade.
Ó, lembrando, pessoal, QR Code na tela. Quem quiser aí comprar um óculos, promoção tá R$69,90.
R$69.
Nossa, que lindo! Aqui, eu amei!
Curtiu?
Vou terminar o podcast de
luta. Meu, parece aquele óculos que vem, tipo, quando
eu
vem
amei.
O cigarro e vem o negócio
adoro,
junto, assim,
eu sabe? Essa pegada de... É tartaruga, né, que chama essa pegada assim?
Eu achei que era onça.
É
tartaruga, mano. Eu
mano,
amei.
Eu vi uma fotinha sua no seu feed.
Obrigada,
lá, toda
galera,
de oncinha. Eu falei, mano, acho que ela vai curtir esse modelo.
Eu amei.
Gostou?
Amei, vou embora sim.
Ó, e pra você não, também mano. Que tá pensando em comprar um empreendimento, né? O nosso patrocinador aí. É, procura aqui, né? Vai aparecer agora. Aqui, quer ver que eu, só porque eu falei que vai aparecer, vai demorar pra caralho agora, quer ver? Olha lá.
Como é que chama, Diniz? A parada? Fala aí.
Total Brascubas. Vai aparecer aí já. O hambúrguer. Já tô com fome.
Se você quer comprar um empreendimento, investir uma grana, comprar um apartamento. Quer comprar um apartamento?
Qual que é? Não entendi.
Faz
qual que é dessa parada?
Faz Kemix?
Então, lá em Brascubas vai ser construído um empreendimento, um prédiozinho maneiro lá, com um apartamento bem bacana. A gente foi lá conhecer o decorado.
E aí, se tiver uma graninha e quiser investir lá.
Se quiser investir.
Como é que faz?
É só falar com aquele rapaz ali, ó. Ele que é o corretor de lá, ele que é o responsável.
Só porque eu falei, ó, tá vendo agora? Era o último, ó. Vai demorar mais um ainda.
É. Um lugarzinho bom pra investir.
Nossa, que da hora.
Preço bom.
Perto da
financia
JSL.
Pela Minha Casa Minha Vida.
Jura?
Juro. Aí,
olha
ó.
Nossa, chegou
Total Brascubas, Mais Lar.
Você pode procurar lá, Mais Lar. Total Brascubas, o Instagram
Total
dele
Brasil.
Passou.
Brascubas.
Certo?
Legal.
E procura lá o nosso amigo Diniz, com certeza vai te dar todo o respaldo necessário, todo o suporte aí pra você concretizar o seu sonho. Isso aqui que é isso? Você esperava? Você esperava esse merchan? Nem eu sabia que eu sabia fazer isso, rapaz. Puta que pariu,
hein? Já vamos cobrar mais, hein, mano? Já
tá... Grande, grande pequena Madu Ávila, foi um prazer. Não vou falar inenarrável de novo, porque...
Não, lindo,
falar
lindo,
que,
lindo, né? Lindo.
Foi um prazer imenso, tá, te receber. A gente espera que você se recorde bastante da gente aí, que você siga seu caminho aí dessa maneira, né? Sempre descontraída, divertida. A gente não consumiu seu conteúdo antes, mas agora você pode ter certeza.
Com certeza.
Que você ganhou mais dois fãs aqui. O pessoal aqui do estúdio também, com certeza.
Gratidão.
É o seu fã agora.
Gratitude.
E a gente já. Toda vez a gente fala, mas. Daqui uns anos, né? Daqui um tempo, a gente quer você de volta aqui trazendo seus novos projetos.
Eu só agradeço que no nome do Papel Higiênico vocês não colocaram o nome de vários caras que eu saí, que assim ia ser um
mano,
problema.
Mano, eu esqueci de um, mano. É que.
Que tem uns assim que ia me dar muito problema mesmo. Então eu agradeço. Vocês foram muito gentis.
Não, a gente aliviou. A gente aliviou.
Gente, não, sério. Eu amei estar aqui. Cara, vocês são sensacionais. Muito sucesso pra vocês, viu? De
você gostou mesmo?
Tenho certeza que vocês vão voar muito.
Você gostou do quadro? Papel?
Mano, sensacional. Sensacional.
Esse quadro no papel
também. Vamos combinar de fazer ele lá no meu canal qualquer dia.
Vamos fazer. Com certeza. E deixa o seu canal também pra que quem não te siga, né, começar a te seguir lá também, com certeza.
Puta, mano.
Vai ser muito legal.
Um dos meus ex-noivos escreveu o meu nome inteiro achando que era a parte de ser o nome mesmo, né? Uhum. Mas era pra colocar o nome do canal e ele escreveu errado. Aí é meu nome inteiro mesmo, Maria Eduarda de Ávila. Não consigo mudar, porque eu já ganhei o Play de Prata negócio... com aquele nome, não dá mais pra mudar.
Não dá mais pra mudar, mas ó que beleza. Você ganhou.
É meu nome todo.
Então é arroba Madu.
Não, no Instagram é Madu Ávila.
Madu Ávila.
É, joga Madu Ávila no YouTube que me acha também.
Já tá, vai encontrar. É, eu achei assim. No YouTube, rapidinho. Ah. Apareceu sua fotinha lá no 2 palitos.
Sim.
Também 500k de seguidor, meu parceiro.
É louco, filho. Vai aparecer. Mas é isso, Madu.
Tá de galo.
Obrigado, viu, por ter vindo aí, aceitado o nosso convite.
Obrigada.
Valeu, espero que você tenha gostado.
Foi demais.
Vamos combinar aí pra você voltar assim que você tiver liberado aí dessa fase aí pra gente chapar o caneco aqui.
Todas.
Traz aí o Diogo Portugal também. Vamos jogar um truco aqui ao vivo, mano.
Gente, obrigado a todos.
Vou convidar mesmo.
Vamos combinar isso aí.
Vai ser legal. Obrigado a todos, então. É, obrigado a você que quer se tornar um patrocinador futuro aí também. Chama nós aí no Instagram. GH Prado. Eu não anunciei nem uma vez meu Instagram aqui. Eu vou fazer o merchan.
Opa, eu tenho que mandar um abraço também.
Vai mandar um abraço pra ninguém, que já tá acabando o tempo. Não vai mandar, não. Vai, tô brincando. Vai sim, cara. Vai sim.
Tá bom.
Só deixa eu fazer aqui meu merchan. GH Prado. Segue lá. Não posto muita coisa. Só as coisas daqui mesmo, porque eu não acho que a vida tem que ser aberta em um formato de blogueiro, porque eu não tenho condições pra isso.
E é isso.
Oxi. Blogueiro é ele. Ele que fala, ai, gente, tô aqui comendo. Caramba, vou comer o negócio primeiro, depois eu posto.
Tô fazendo até uma story dela aqui comendo essa batata.
Vai, William, fala seu Instagram aí.
Meu Instagram é w.ramos26. Eu queria mandar um abraço pro meu grande amigo, o Marco Oleto, fazendo aniversário hoje. Um dos caras mais bacanas que eu conheci na minha vida.
Todo amigo seu faz aniversário de quarta,
mano. Eu sou um cara que conhece bastante gente, então...
Caraca. É, mas eu conheço o Marco Oleto também.
E é isso.
Marco Oleto, parabéns. Muitos anos de vida. Muito sucesso. E é isso.
E pra você que tá assistindo, não se esqueça de se inscrever no canal da ATCast, que nossa transmissão é toda quarta-feira, 7 horas aqui.
Repita.
E assina aí o se inscreva no canal da ATCast e ative o sininho de notificações.
Repita.
Se inscreva no canal da ATCast e ative o sininho de notificações.
Obrigado.
E é isso. Valeu.
Um abraço, tamo junto até quarta que vem.
Obrigado, Madu.